devido à presença de dois colegas deputados do Parlamento Europeu, o deputado José Manuel Fernandes e o deputado Miguel Portas, a quem agradeço desde já a sua presença e, reforçadamente, o Miguel Portas, porque foi quem expressou a ideia de termos este encontro conjunto. Queria aqui dizer-vos que foram endereçados convites a todos os grupos políticos, os parlamentares, a todos os deputados portugueses do Parlamento Europeu, por motivos vários, eventualmente também por estarmos num período com uma atividade intensa e por também não ter havido um aviso prévio muito, com muita antecedência. Temos aqui hoje dois deputados de dois dos grupos. Esta audição visa, no fundo, embora não esteja impedido que seja referido ou que sejam referidos outros temas, esta audição visa, sobretudo, trabalhar e discutir as questões relacionadas com o Orçamento da União Europeia para 2011. Como saberão, o processo está em curso. O processo de aprovação não tem sido um processo fácil. Existe o risco ainda de não haver acordo que permita a entrada em vigor do Orçamento 2011 logo em 1 de janeiro. Existe esse risco. Derivado desse risco e de o processo não estar a decorrer com o êxito que seria necessário, também houve algumas iniciativas e algumas decisões ao nível das instituições europeias que, de algum modo, afetam os Parlamentos Nacionais. Existe, designadamente, a decisão de diminuir o período de 8 semanas de que os Parlamentos Nacionais dispõem normalmente para se pronunciarem sobre iniciativas da Comissão, e esta é uma iniciativa importante. Esse prazo de 8 semanas foi drasticamente diminuído, tão drasticamente que ainda não chegou e já se avizinha a data em que, porventura, poderá haver acordo em torno do orçamento. Não é ainda, nesta altura, creio eu, evidente, mas os nossos convidados depois o dirão, mas poderá haver, havendo, portanto, o risco que eu aqui assinalo e que lamento de o Orçamento da União Europeia 2011 poder ser aprovado sem ter havido uma audição prévia nos termos do protocolo, uma audição prévia dos Parlamentos Nacionais. Acho que é um mau começo de aplicação do Tratado de Lisboa em relação, especificamente, ao orçamento, em relação aos orçamentos. E espero que isto não se repita adiante. Vejo com muita dificuldade, vamos ainda receber o documento, mas vejo com muita dificuldade que nos pronunciemos, ou que nos possamos pronunciar em tempo útil, sobre o projeto de orçamento para 2011. Em todo o caso, temos aqui pelo menos a oportunidade de beneficiar da informação e dos conhecimentos, das posições políticas também, de dois deputados que estão intimamente ligados a este processo, que o conhecem do seu interior e que, portanto, poderão aqui ajudar-nos muito também a exercer o nosso próprio mandato de deputados na Assembleia da República neste campo. Por isso, sem mais nenhuma palavra, iria passar de imediato a palavra aos nossos convidados, começando pelo José Manuel Fernandes, a quem agradeço mais uma vez, que irá fazer uma intervenção inicial. Eu estabeleci aqui com eles a ideia de que falariam cerca de 10 minutos inicialmente, depois os deputados da Assembleia da República poderiam fazer comentários ou perguntas, e eles podem também intervir naturalmente em qualquer momento para aditar informações, para fazer considerações. O nosso modelo não é um modelo rígido. Também não temos propriamente uma hora limite para terminar esta parte da nossa reunião, mas sei que o deputado José Manuel Fernandes tem limitações de tempo e terá de sair antes das 6. Porventura não será necessário tanto tempo, mas pelo menos ficamos com essa referência. Pedia-lhe então José Manuel Fernandes que fizesse a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudá-los a todos. Dizer que fica desde já a minha disponibilidade para outras iniciativas deste tipo e saudar o meu colega Miguel Portas pelo facto de ter tido esta sugestão para aqui discutirmos esta questão. Em primeiro lugar, convém dizer que o orçamento não foi rejeitado. Não houve acordo. Também convém explicar que na história da União Europeia, até 1988, houve já três orçamentos por duodécimos. E a partir de 1988 houve paz e estabilidade. Isto tem muito a ver com o facto de, a partir de 1988, se ter estabelecido o quadro financeiro plurianual. Aquilo é que nós muitas vezes confundimos com o CREN. Porque, no fundo, o CREN é uma parte desse quadro financeiro plurianual. E, portanto, a partir de 1988, o CREN, o quadro financeiro plurianual, que tem esta designação com o Tratado de Lisboa, antes chamava-se as perspectivas financeiras, deram estabilidade e houve sempre uma grande paz entre as duas autoridades orçamentais, que é o Conselho e que é o Parlamento Europeu. No entanto, sempre que há algumas mudanças, tem havido, eu chamaria, uma adaptação das instituições. A primeira crise surgiu quando os Parlamentos Europeus foram eleitos diretamente, com as eleições de 1979. Com as eleições diretas, o Parlamento Europeu sentiu-se mais legitimado e houve aí um desacordo em 1980, e duodécimos em 1980. Mas eu não diria que esta aqui é uma necessidade de adaptação, sobretudo por parte do Conselho, ao Tratado de Lisboa. Eu diria que o que está neste momento a discutir-se é, sobretudo, é uma questão política, e está-se a discutir, sobretudo, o futuro. Está-se a discutir já o atual quadro financeiro plurianual, e eu poderei explicar o que é que isso significa, mas está-se a discutir, sobretudo, as próximas perspectivas financeiras e como os recursos próprios da União Europeia e como financiar, por exemplo, a estratégia da União Europeia 2020. Relativamente a este orçamento, e para provar que é, sobretudo, uma questão política, é que o Parlamento disse, sobre os números estamos de acordo. O Parlamento defendia um aumento de 6% em relação a 2010, em termos de aumentos de pagamentos. O Conselho propôs 2,91% e o Parlamento acabou por dizer, ok, 2,91% nós concordamos. Registre-se que há aqui uma diferença entre despesas de pagamento e despesas de autorização. Se calhar convém explicar um bocado isso. No fundo, as despesas de pagamento são as mais importantes para os Estados-membros, porque é sobre elas que se vão definir as contribuições nacionais. E o Conselho fez uma coisa que foi não tocar nas despesas de autorização. As despesas de pagamento são 126,5 mil milhões, as despesas de autorização são de 142 mil milhões. Isto em números redondos. Ainda convém aqui um outro parênteses, é que os orçamentos do Parlamento Europeu, da União Europeia, não é? Do Parlamento Europeu, no fundo estão limitados pelo tratado e não têm déficit. Há sempre um superávit, que deveria funcionar como um novo recurso próprio e funcionar para um fundo para o ano seguinte e nunca funcionar como um crédito no ano seguinte. Em 2009 para 2010 são cerca de 2 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro. E, portanto, nunca tem déficit. Está limitado também por uma decisão que foi uma autoimposição dos Estados, que é 1,24% do rendimento nacional bruto. Mas depois aqui ainda outra informação importante, é que há a famosa Carta dos Seis, em 2003, em que estabeleceram que deveria corresponder a 1% do produto interno bruto. Isto para aclarar a questão das despesas. Despesas de pagamentos é aquilo que se pode pagar no ano. Portanto, é o que cada Estado-membro, para eles é muito importante, porque é em função desse valor definido que vão definir as suas contribuições. E aqui outra nota informativa é que, por exemplo, para 2010, são mais de 80% das receitas do orçamento vêm das contribuições nacionais. E isto é algo que até poderemos dizer que contraria os tratados, e há quem o afirme, porque os tratados dizem que a União deve ter recursos próprios, e quem defende recursos próprios é também com o objetivo de diminuir a carga sobre os orçamentos nacionais, e as despesas de autorização, que o Conselho não mexeu, e que são cerca de 142 mil milhões de euros, são despesas que interessam ao Parlamento e à Comissão para lançar novas políticas. Então, pode-se chegar e fazer a pergunta, então se estão de acordo com os números, porquê é que não estão de acordo com... porquê é que não chegam a entendimento sobre... e não chegaram a entendimento sobre o orçamento? Uma razão tem a ver com o atual quadro financeiro plurianual. O Parlamento quer flexibilidade. E quando se fala de flexibilidade, há que não confundir a flexibilidade com o instrumento de flexibilidade. O instrumento de flexibilidade é anual e são cerca de 200 milhões de euros. Só cerca não, são 200 milhões de euros. Ou a flexibilidade que constava de um acordo interinstitucional são 0,03% do rendimento nacional bruto, que dá cerca de 3.700 milhões de euros. Para que é que se quer esta flexibilidade? Para aquilo que agora está em moda, que é a chamada lisbonização do orçamento da União Europeia. Há novas competências, só o Serviço Exterior de Ação Externa tem uma soma considerável. Para projetos que estão em curso, a flexibilidade, nós às vezes não temos esta noção, mas já foi utilizada, por exemplo, para o Galileu, que é o GPS europeu, para o plano de relançamento da economia europeia, que foram cerca de 5 mil milhões de euros que foi usado para esse programa. E, portanto, há políticas que estão em curso que exigem estes montantes e esta flexibilidade. O quadro financeiro plurianual, para procurar clarificar também um bocado isto e a questão de flexibilidade. O orçamento, como eu disse, está limitado pelos tratados. Não pode ter mais que 1,24% do rendimento nacional bruto. E depois está limitado pelo quadro financeiro plurianual. Nós costumamos dizer que tem 5 rúbricas, aparece com 6. Foi de 2007 a 2013. Aparece com 6 rúbricas porque uma delas, a sexta, é a compensação, tem a ver com os países que entraram os novos candidatos à União Europeia, a Roménia e a Bulgária, os últimos a entrar. A rúbrica 5 é a administração. E depois as outras rúbricas são elas que financiam o grosso da política de coesão, a rúbrica 1. A rúbrica 1 tem cerca de 42% dos 864 mil milhões de euros, a preços de 2004, que foi o que foi aprovado para 2007-2013, 7 anos, e tem para a agricultura cerca de 42%, que são as rúbricas mais pesadas. E, portanto, por vezes há necessidade de haver entre rúbricas uma espécie de um transvase. É preciso esta flexibilidade. Como também, por exemplo, entre anos, o que tem-se usado este instrumento de flexibilidade, esta é a flexibilidade, a possibilidade de ir a 0,03, sem nunca pôr em causa, sem nunca ter posto em causa as margens. A Comissão Europeia vem agora, para resolver este problema, fazer uma proposta, no fundo, que não é a mesma coisa, mas que resolve a questão da flexibilidade. Relativamente ao que queremos para o futuro, queremos resolver, queremos neste momento a flexibilidade, a possibilidade de usar dinheiro entre margens e de usar os 0,03. Para o futuro, queremos saber como é que se financia a estratégia da União Europeia 2020 e queremos que se discuta a questão dos recursos próprios. Qual é o problema, o grande problema, e que vai existir no futuro, na minha opinião, e vai ser extremamente difícil, a questão das novas perspectivas financeiras e a questão da flexibilidade? Tem a ver com a regra da unanimidade. O Tratado de Lisboa, no artigo 312 do Tratado de Lisboa, define que o quadro financeiro plurianual é no mínimo 5 anos. E depois define também que o regulamento, a decisão, é uma decisão por unanimidade. Em relação aos recursos próprios, é também uma decisão por unanimidade. E se forem ver uma coisa que me tinha passado despercebida e que eu perguntava a colegas meus na reunião de conciliação, mas afinal, porquê é que isto tem que ser por unanimidade? Porquê é que se o acordo interinstitucional se mantém em vigor, porquê é que agora estão a dizer que com a entrada do Tratado de Lisboa em vigor tem que ser por unanimidade? Há esse compromisso e há uma declaração, que é 59 da Holanda, dos Países Baixos, não é Holanda, que está anexo ao tratado, que tem o valor jurídico que tem, mas que eles agarram-se muito a ela, em que, no fundo, dizem uma coisa deste tipo. Nós aceitamos que a regra deixe de ser unanimidade em termos do acordo interinstitucional, artigo 312, se diminuírem os nossos recursos próprios e a nossa contribuição nacional, conforme o que está no artigo 311 do Tratado de Lisboa. Bem, vamos ter este problema e o que está a passar neste momento é que a questão da unanimidade é que estamos a antecipar já questões. E queremos estar implicados na negociação do quadro financeiro plurianual. Aliás, tal como decorre do Tratado de Lisboa. Ainda que no Parlamento não seja por unanimidade, mas em relação ao quadro financeiro plurianual, tem de haver uma votação e sobre os recursos próprios o Parlamento Europeu dá um parecer. E, portanto, aquilo que se quer e o objetivo é que se comece também desde já a assegurar-se alguma paz institucional. Não nos podemos esquecer que o projeto destes 2.91, que nós aceitamos, já tinha sido votado no Conselho contra pelo Reino Unido, pela Suécia, Países Baixos, Finlândia, Dinamarca, Áustria, são os contribuintes líquidos, apesar de, em 2009, a Holanda ter recebido mais do que pagou, mas tem a ver com os mecanismos de ajustamentos e de compensação, e pela República Checa, por incrível que pareça, que neste momento a República Checa recebe mais do que o que dá, mas já está a pensar que no futuro poderá ser um contribuinte líquido. E, portanto, houve já esta oposição. Neste momento, verificamos uma grande oposição por parte do Reino Unido. Inicialmente, vimos a Alemanha também periclitante, mas depois mudou. É basicamente o Reino Unido, a Holanda e a Suécia. Estou convencido que o Reino Unido, se alterar a posição, que tudo mudará. Tínhamos como objetivo votarmos o orçamento na próxima semana em Estrasburgo. Estão reuniões a decorrer. Não sei se será possível, se tal será possível ou não. Não é nenhuma catástrofe que se governem duodécimos, mas há problemas se se governarem duodécimos. Há problemas na área da agricultura, sobretudo para os países que fazem adiantamentos. Haverá problemas nos fundos. Haverá problemas no Fundo de Solidariedade, por exemplo, para a Madeira. Não é nenhuma catástrofe. Eu considero que é desejável que se chegue a um acordo. Até porque os cidadãos europeus têm alguma dificuldade em perceber como é que a União Europeia, primeiro em perceber esta linguagem e estas explicações, mas depois também de perceber como é que a União Europeia, que internamente e dentro dos países pede grandes consensos em termos de orçamento, não consegue depois ela própria, estando de acordo sobre os números, chegar a um consenso internamente. No entanto, há aqui também uma questão de ambição em relação ao futuro. É que nós consideramos que o orçamento da União Europeia, que é 1% é pouco, aliás, o orçamento anual representa cerca de 2% do investimento público, comparado com os orçamentos, em relação aos orçamentos nacionais. No entanto, como eu também tenho sempre afirmado, tem havido sempre excesso, superávit, e um superávit considerável. Agora, é evidente que com estas novas competências e com aquilo que se pretende, era importante que houvesse um orçamento maior, Há uma discussão que será extremamente importante, mas eu presumo que já devo estar, que já terei ultrapassado o meu tempo largamente. Há uma discussão extremamente importante, que é a questão dos novos recursos próprios. Eu sou a favor de novos recursos próprios. Nós, aliás, Portugal, na lista que a Comissão Europeia definiu, nós só teríamos a ganhar em que tudo aquilo fossem recursos próprios e avançássemos com eles. No entanto, também não quero monopolizar, como é evidente, este debate. Fico com a convicção de que isto poderá, que se poderá chegar a um acordo, ainda que a vontade do Parlamento, que é uma vontade de método comunitário, envolvimento das instituições, porque, no fundo, as decisões agora passam a ser também mais legítimas com o Tratado de Lisboa. O Parlamento está mais envolvido. Não há a distinção entre despesas obrigatórias e despesas não obrigatórias. O primeiro pilar era todo da agricultura, era todo da competência dos Estados-membros. E, portanto, há necessidade desta adaptação, mas também há necessidade de um método comunitário em vez de um método intergovernamental. E é, sobretudo, também aqui esta a questão. É que o Conselho pretende a intergovernamentalização, nós pretendemos o método comunitário e vamos ter aqui vários desafios, várias questões em que os Parlamentos Nacionais também devem estar envolvidos e onde eu também fico à disposição para essa discussão, como, por exemplo, quais são os recursos próprios que defendemos, qual é a duração que pretendemos para o quadro financeiro plurianual, no mínimo tem que ser 5 anos, mas há quem defenda que vá até 10, com uma revisão intercalar obrigatória ao meio, essa a minha posição. A Europa vai insistir muito na questão de valor acrescentado e a definição de valor acrescentado será importantíssima. Há quem só fale na excelência, o que pode ser muito problemático para nós. Nós devemos continuar a defender a política de coesão. Política de coesão que deve continuar a ter o produto interno bruto como principal critério. Portanto, há aqui muitas questões e o relatório da Comissão sobre as novas perspectivas financeiras vai ser votado no Parlamento em junho e, portanto, fica aqui uma sugestão para um possível debate também sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao deputado Miguel Portas, reiterando o meu agradecimento por ter tido a iniciativa da ideia de debatermos este tema, que me parece, obviamente, muito importante e muito relevante para o futuro da Europa, até porque se estão, de facto, como foi já salientado, a definir aspectos que, tendo incidência imediata no Orçamento de 2011, depois estão repercussão também a seguir. Sr. Deputado Miguel Portas.
Muito obrigado. Já foi dito aqui muita coisa. Eu talvez faça uma proposta de arrumação sumariada de assuntos que ajudem a seguir ao nosso debate. Portanto, já se percebeu, ponto 1, que o que está em causa no impasse que temos atualmente não são os valores para o orçamento de 2011. Aí há ainda uma ou outra questão a discutir, mas não é por aí, digamos assim, que o gato vai às filhoses, como é uso dizer-se. O orçamento de 2011 está em si mesmo enquadrado naquilo que se poderia chamar um colete de forças. Por um lado, ele obedece aos valores definidos no âmbito da negociação dos 7 anos de programação financeira de 2006 a 2013. Devo dizer que os valores propostos para 2011, quer pela Comissão Europeia, quer pelo Parlamento, ficavam abaixo dos valores acordados para o quadro financeiro de 2007-2013 para o específico ano de 2011. E, portanto, não havia, mesmo quando se falava de que havia um Parlamento que queria ser gastador, convém ter a ideia de que os valores estavam abaixo daquilo que foi acordado pelos governos. E esse valor é um valor na casa ainda dos 4 mil milhões de euros, globalmente, no que diz respeito a pagamentos. Depois, os governos definiram, de facto, um para pagamento de um aumento máximo de 2,91. E daqui não saiu. Vários governos queriam, aliás, aumento zero. O acordo que foi feito a nível do Conselho foi 2,91. O Parlamento estava preparado para discutir na base de 2,91 e foi nessa base que discutiu. Ou seja, deu de borla, digamos assim, um orçamento moderado no atual contexto em matéria de pagamentos. Os valores são mais elevados em matéria de autorizações, mas, enfim, se eu estivesse na Comissão de Orçamentos aqui do Parlamento, nós aqui não funcionamos com autorizações, com créditos de pagamento e com autorizações. De qualquer modo, não é grande princípio orçamental uma diferença na casa dos 10 mil milhões de euros entre créditos de pagamento e autorizações para despesa. Portanto, é um valor muito elevado que uma boa prática orçamental recomendaria que fosse mais pequenino. Seja como for, portanto, o problema não é orçamento para 2011, grosso modo. O problema foi tudo o resto. Tudo o resto quer dizer o quê? Quer dizer que os governos e a Comissão tinham-se comprometido, quando foram aprovadas as perspectivas financeiras para 2007-2013, a fazer uma revisão de médio prazo destas mesmas perspectivas. Em 2006, as perspectivas financeiras não agradavam verdadeiramente a ninguém. E, portanto, mas foram assinadas porque exigiam unanimidade, tinha que fechar a negociação e naquelas madrugadas lá se assinou. Com um acordo. É que a meio do campeonato isto era tudo revisto. A meio do campeonato veio a crise, como toda a gente sabe, e não houve revisão para ninguém. Até hoje não houve revisão para ninguém. Pode-se dizer que os orçamentos europeus foram absolutamente insensíveis à crise. A crise andou, mas tirando 5 mil milhões de euros em dois anos, portanto 2,5 mil milhões de euros por ano, foram os orçamentos nacionais que suportaram os programas, as almofadas, digamos assim, da crise, muito mais do que o orçamento europeu. O orçamento europeu, 5 mil milhões de euros em dois anos, foi enfim, um programa de relance muito, muito diminuto. E, portanto, havia este problema, que era os governos recusarem-se a rever as perspectivas financeiras. Segundo problema é que, entretanto, os governos assinaram, em nome dos Estados, um novo tratado, o Tratado de Lisboa. Bom, como sabe, eu sou crítico deste tratado, vou, aliás, acrescentando razões todos os dias para poder criticar este tratado, mas o que é certo é que este tratado aumentava as competências específicas da União Europeia, ainda hoje se discute exatamente em o como, mas é claríssimo que numa série de domínios as competências houve uma transferência de competências, nomeadamente na área da política externa, da política de energia e, portanto, a esse nível isso é claramente indiscutível. Bom, e ocorreu, portanto, um debate típico daquilo que têm os governos com as câmaras municipais, que é como é que se transferem competências sem se transferirem recursos. Basicamente, os governos queriam continuar com um orçamento que, em nome da crise das políticas de austeridade e dos orçamentos de austeridade, deveria ser ainda mais pequeno, o orçamento europeu, mas em nome de, mas com o aumento das competências. Por outro lado, não foi apenas o Tratado de Lisboa que aumentou as competências. Os governos aprovaram ainda, no final, a meio deste ano, a chamada Estratégia 2020, em que dizem que não desejam que tenha o mesmo destino do que a Estratégia de Lisboa. Trocado por miúdos, a Estratégia de Lisboa, toda a gente sabe que foi um fracasso. A Estratégia 2020, sem alguns recursos, um fracasso será, é como o destino. E, portanto, havia dois documentos, digamos assim, que apontariam para a absoluta necessidade de aumentar os recursos e não de os diminuir. Bom, e, portanto, basicamente, toda a discussão política se centrou no seguinte. O Parlamento Europeu dá de borla um orçamento modesto para 2011, mas não quer que a história se repita nem em 2012, nem em 2013. E, principalmente, não quer que a história continue no âmbito das próximas perspectivas financeiras a partir de 2014. E, portanto, tinha que existir aqui uma base de que, no fundo, se quiser, um princípio de troca. um orçamento que eu classifico medíocre, o José Manuel Fernandes classificará de o que é necessário no contexto presente, não interessa, em troca de garantias de que não teremos orçamentos iguais a este nos próximos 10 anos. Bom, basicamente é esta a história. Dito isto, e feita esta explicação, o que é que nos próximos dias está em causa? Estão quatro coisas em causa. E quando eu digo nos próximos dias é porque amanhã a Comissão de Orçamento votará a proposta de orçamento revista para 2011 e na quinta-feira a Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, na qual estarei presente, irá tomar a decisão ou a proposta que irá apresentar ao plenário de Estrasburgo na semana seguinte. E na semana seguinte reúne-se também o Conselho Europeu, no final da semana. Ou seja, entre a decisão do Parlamento Europeu na próxima semana, provavelmente quarta-feira, e a decisão do Conselho Europeu na quinta ou na sexta, se ficará a saber se houve um acordo para orçamento de 2011 mais pacote político, já vamos a isso, o que é que isso quer dizer, ou se, pelo contrário, não houve esse acordo dos dois lados e, portanto, esse acordo ficará para janeiro, se houveram algumas coisas a acertar. O que significa que, formalmente, se entraria em duodécimos no mês de janeiro ou de fevereiro. Do ponto de vista de Portugal, duodécimos não tem qualquer consequência antes de março. Do ponto de vista de quem esteja muito dependente de pagamentos relacionados com a PAC, pode haver alguns problemas em fevereiro. Por outro lado, o facto de se ir fazer uma transferência de praticamente 2 mil milhões de euros, como foi ali dito pelo José Manuel Fernandes, relativamente a dinheiros não gastos de 2009, permitirá que não haja crise do ponto de vista do exercício orçamental, que não haja crise antes de março. Portanto, isto só para o alarme que se possa fazer sobre a Europa em duodécimos não tem grande base material. O que é que está em causa? Está em causa a linha A, portanto, orçamento para 2011. A discussão no último trio, que se realizou ontem, incidia sobre uma questão complicada, mas que está aparentemente resolvida, que era o problema de os governos decidiram, a certa altura, que os acordos salariais feitos com a eurocracia, para simplificar, não deveriam ser respeitados. Não deveriam ser respeitados. E o Tribunal das Comunidades decidiu que deveriam ser respeitados. E, portanto, há 172 milhões de euros para resolver e que têm que ser encaixados. E como os governos não querem passar de um aumento em créditos de pagamento de 2,91%, eu creio que acabarão por ter que decidir aumentos de créditos de pagamento de 2,91%, 2% ou 3%. E, portanto, há aqui esta questão para resolver de salários. Há uma segunda linha, bem mais complicada, que é talvez aquela que pode fazer, enfim, perecer o acordo por algum tempo, que é o chamado instrumento de flexibilidade. Como foi explicado pelo José Manuel Fernandes, a flexibilidade nos orçamentos europeus é muito limitada. Há um valor base, que está escrito nos acordos, que é 0,03%, isto significa em 7 anos, agora de 4 mil milhões de euros, um pouco menos, 3,7, 3,8. 3,7. Isto significa o quê? Significa que são verbas extraordinariamente importantes para uma autoridade orçamental que funciona com orçamentos hipercomprimidos entre rúbricas, em que as possibilidades de transferências de dinheiros são muito, muito circunscritas. E, portanto, esta flexibilidade, seja no interior das despesas não executadas, seja no limite, e era isso que estava acordado, em poder ir além do que estava fixado em 0,03, não era uma questão de sumenos importância, nomeadamente para responder a situações como estas da crise. Os governos recusam terminantemente qualquer possibilidade de respeitar o acordo que estava feito sobre flexibilidade acima dos tetos definidos, no quadro financeiro, podem aceitar, por maioria qualificada, as decisões de flexibilidade no interior dos tetos definidos. Se o Parlamento aceita esta condição ou não aceita, é uma coisa que só se saberá na quinta-feira. Eu tenho a minha opinião sobre o assunto, mas é uma matéria que está em aberto e é seguramente a mais difícil. Depois, terceira questão que está em aberto, é qual é que é o lugar do Parlamento Europeu na negociação das próximas perspectivas financeiras. O Tratado de Lisboa, tem alguma componente de absurdo, para ser simpático, na relação entre os orçamentos anuais e as perspectivas financeiras. E isso porque, ano a ano, não há nenhuma decisão orçamental que possa ser tomada sem a concordância do Parlamento. Ou seja, o Parlamento é um dos dois braços da autoridade orçamental. Ponto final, vale tanto para todos os efeitos como o Conselho. Sucede que para a lei que enquadra os orçamentos em cada ano e que define as balizas, aí o processo é diferente. Exige-se a unanimidade dos governos no quadro financeiro, mas não há possibilidade do Parlamento emendar esse quadro financeiro. Ou seja, nós podemos fazer emendas ano a ano, mas naquilo em que seria verdadeiramente importante discutir, digamos assim, que era o enquadramento e os valores e os tetos ano a ano máximos, aí o Parlamento só pode dizer compro ou rejeito, antes do acordo dos governos. E é isso que está nos tratados. Portanto, há aqui uma diferença no modo de tratamento que, obviamente, agora é objeto de alguma negociação, que é como é que o Parlamento Europeu pode intervir numa discussão, que é o próximo quadro financeiro, que é fundamentalmente uma discussão intergovernamental e é onde o Parlamento não tem o poder de emenda. Só tem o poder de dizer que não quer, antes dos governos aprovarem. Portanto, este problema é, obviamente, um dos problemas que está no pacote político, bem como o da flexibilidade. E o terceiro problema que está no pacote político é como é que se vai discutir na Europa a questão dos recursos próprios. O cenário político que nós temos, e com isto vou acabar, é muito simples. A frente de governos comandada pelo Reino Unido e com a cobertura alemã sustenta que os orçamentos europeus não devem ir acima de 0,8% do PIB europeu. Não é 1%, como é agora. O que realmente é a plataforma política dos governos avarentos, para simplificar, é 0,8%. Os governos contribuintes líquidos. Para terem uma ideia, quando se romperam as negociações, foi numa sala com aquelas grandes salas do Conselho, para 200 criaturas, portanto isto não é informação seguramente secreta, porque com 200 fontes de informação não há dúvidas sobre a matéria, conheço algumas centenas no Parlamento Europeu que já sabem, mas, a certa altura, a presidência belga pergunta a cada governo o que é que tem a dizer. Fala em primeiro lugar o governo do Reino Unido e diz: nós recusamos a discutir qualquer outro assunto que não o orçamento para 2011. O que é que tem a dizer a Dinamarca? A Dinamarca tem a opinião do Reino Unido. Fechou. O que é que tem a dizer a Suécia? A Suécia tem a opinião da Dinamarca. E assim foi em cadeia. Até que, a certa altura, outros governos começaram a dizer coisas diferentes. Mas é claríssimo que este foi o conflito. É um conflito em que eles não tinham razão nenhuma, porque os governos aceitaram discutir não só o orçamento para 2011, como o pacote político envolvido. Portanto, sobre tudo isto, que é como é que se vão discutir depois os recursos próprios. Este pacote político de três aspectos, flexibilidade, participação do Parlamento na negociação das perspectivas financeiras e como é que se vai discutir os recursos próprios no espaço da União Europeia, estes três aspectos estão ligados ao dossiê orçamento para 2011. O mais provável, obviamente, é que se chegue a um acordo antes do Natal. Ninguém tem grande interesse numa entrada em duodécimos. Mas a discussão não está, de facto, concluída. E, portanto, este é o ponto de situação. Eu creio que ao nosso país, e o governo do nosso país, percebe que não dá para andar a fazer muito bem de bom aluno o tempo todo nesta Europa. E ó, os governos que estão claramente a ser aprisionados num colete de forças. Conseguem revirar estas discussões económicas e orçamentais que incidem, no caso dos orçamentos, sobre o Reino Unido, no caso da governação económica, sobre a Alemanha, ou conseguem ter uma política concertada, ou é evidente que países como Portugal estão fritos ano atrás de ano. E era isto.
Muito obrigado, senhores deputados. Está agora aberto um período de eventual discussão com intervenções. Não tenho, contudo, nenhuma inscrição. Ah, tenho agora a inscrição do Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues, depois do Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Porta, Sr. Deputado Manuel Fernandes, Srs. Deputados. Agradeço a ideia e a iniciativa de terem vindo cá. Fico um bocado preocupado porque estamos fritos com o que concluiu que Portugal, no fundo, está frito. Eu percebi que, de facto, como disse o deputado Miguel Portas, que o impasse, o problema do impasse não são os valores. Até porque os valores são valores, eu ia dizer miseráveis, mas são muito baixos. Muito baixos, ao nível da União Europeia. No entanto, há aqui algumas novidades e eu gostava de saber a vossa opinião sobre elas. Os serviços de ação externa. No início falava-se em 7 mil funcionários e 6 mil milhões de euros, se não me falha a memória. O orçamento de 2011 já contempla os serviços de ação externa nesta dimensão? Esse era um dos pontos. O outro ponto é... O orçamento, eu sou daquelas pessoas que nunca apoiei a ideia de um imposto suplementar europeu. Aliás, até fiz campanha com um autocolante a dizer eu não pago imposto europeu. Quando foram as últimas eleições europeias. Mas compreendo que a União Europeia tem que ter um mínimo para as despesas de coesão, para a política agrícola, que é o que ocupa a maior parte das despesas da União Europeia, não é? E fico preocupado quando, em momento de crise, o orçamento da União Europeia não reage. Vejo, por exemplo, países como a França e a Alemanha a França e a Inglaterra a fazerem cortes drásticos, naturais, neste momento, em despesas militares, e ao mesmo tempo a assinarem um tratado em novembro passado de utilizarem e racionalizarem entre os dois os meios militares. Portanto, fazer-se tratados bilaterais dentro da própria União Europeia, digamos, à revelia da União Europeia, que poderia concentrar muito melhor as economias de todos os países, que não simplesmente por feitas por um ou dois países. E ficavam por aqui, por agora.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados, Jean Miguel Fernandes e Miguel Portas. E gostava de pôr também duas ou três questões, mas antes uma observação. A União Europeia criou, por via dos Chifres Tratados e depois do Tratado de Lisboa, um caminho que hoje põe diversas dificuldades. Nós põe já hoje, há dois anos para cá, com o advento desta crise, que se sentem todos os dias dificuldades de reação por parte da União Europeia às matérias financeiras, e essa incapacidade de reação tem a ver sobretudo com a falta de preparação da própria União Europeia para agir institucionalmente em nome de todos os Estados-membros face a fenómenos para o qual não estava preparada e que era evidente que ia ser confrontada com eles. Não só depois do Tratado de Maastricht, depois do Tratado de Amsterdão e sobretudo depois do Tratado de Nice, vários economistas, em termos
mundiais. E depois sempre alguns economistas europeus defendendo-se, dizendo que era uma velha teoria americana quanto à construção da União Europeia, não ouviram os alertas que foram dados, porque Robert Mundell, por exemplo, esse, que foi prémio Nobel de Economia, em 2001, 2003, teve vários artigos a alertar para que aquilo que estava a ser construído na União Europeia levaria a que, se a questão da flexibilidade no orçamento, nomeadamente naquelas que eram as perspectivas financeiras e que hoje é o quadro financeiro que existe hoje e que se aproxima, não tivesse um valor maior e não houvesse regras de flexibilidade para que o Conselho adotasse, caso a caso, medidas anticíclicas que ajudassem a combater déficits excessivos surgidos por uma intempérie, por uma questão de natureza militar, por uma outra questão externa à própria vontade coletiva de um Estado, o que iria acontecer é que, mais dia menos dia, a própria União Europeia ia ver-se de mãos atadas para poder socorrer não só a sua economia europeia, mas sobretudo situações individualizadas e concretas em alguns Estados. Ora, esta crise veio demonstrar isso. E eu gostava de saber qual é que é o pensamento dos seus eurodeputados sobre esta matéria, ou seja, este 0,3 que 0,03 que no quadro financeiro que está hoje em vigor, penso que as contas são feitas com valores hoje em vigor, há 7 anos daria uma libertação de 3.700 mil milhões, não é? 3.7 mil milhões, e portanto era preciso saber se que posição ter, uma vez que nós, como país periférico, eventualmente, e hoje a União Europeia, por via de várias iniciativas ativas que até têm vindo aqui a relato desta Comissão, está a criar um conjunto de políticas, então hoje há um parecer que vem aqui também sobre essa matéria, saber qual é a posição portuguesa sobre o aumento ou não e a alteração dessa regra do tratado, porque, de facto, parece pouco. Face, por exemplo, à libertação necessária e útil que teve que, em termos de política intergovernamental, ser utilizada para ajudar, por exemplo, a Grécia e agora já dentro do quadro da União Europeia, a própria Irlanda. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Saber se este impasse, que no fundo não é um impasse orçamental daquilo que se percebe, é um impasse político, porque se não há, de facto, hoje, grandes questões relativamente aos valores, quer das despesas de pagamento, quer das despesas de autorização, embora, como aqui foi sublinhado, parece haver uma grande discrepância entre aquilo que, de facto, é pago e depois aquilo que são outras despesas não pagas ao Estado, aos Estados nacionais e, portanto, aos Estados-membros e que são utilizadas por parte do orçamento comunitário, saber de que forma é que, não sendo a questão natureza orçamental, do ponto de vista político, os pequenos países, ou médios e pequenos países onde Portugal se insere, podem ajudar a superar algumas dificuldades, porque, de facto, as regras para a definição destas matérias de natureza orçamental por parte do Conselho obrigam, sobretudo, a que os pequenos e médios países estejam todos de acordo, porque não é só os grandes, porque, salvo melhor opinião, parece-me que estamos a tratar de matéria, natureza orçamental, que no Conselho, e estou a falar só do orçamento, não obrigam à existência de uma unanimidade. Obrigam à existência de uma unanimidade. Portanto, eu tinha essa dúvida, não tinha percebido há pouco se obrigavam ou não, porque não tenho o tratado de cor. O quadro financeiro é que não. Sim, mas o tratado, não, mas o orçamento não. Pois, o orçamento não, e portanto, exatamente, e portanto, não, votaram contra, mas sobretudo aquilo que eu vi traduzido foi por razões de natureza política e não tanto orçamental. Pronto, mas então gostava que pudesse esclarecer, porque de facto há aqui um papel na composição da regra existente hoje no Tratado de Lisboa, de saber de que forma é que os pequenos médios países se consertam para ultrapassar isto, porque, de facto, esses serão aqueles que, no decurso do ano 2011, a não existir orçamento, entrarmos na regra dos duodécimos, eventualmente poderão sentir mais dificuldades, porque são os recebedores líquidos, aqueles que são os contribuintes líquidos
como aqui sublinhou, de facto, não terão tanta dificuldade, eventualmente, em ver a União Europeia ser gerida desta forma. Depois, os países que estão em situação financeira difícil, ainda por cima, verão agravado o quadro institucional e político europeu e mundial, uma vez que os mercados reagem ao facto da própria União Europeia não ter um orçamento aprovado. E isso, de facto, deixa-nos alerta e, de facto, preocupados, porque o Estado português encontra-se numa situação de reação a consequências de uma crise que necessita também que, por parte da União Europeia, haja o máximo de estabilidade política, conforto e apoio, e não o contrário. Ou seja, que as dificuldades nacionais, em Portugal e noutros Estados, não se adicionem a outras dificuldades de natureza europeia, nomeadamente, porque aquilo que parece, e para terminar, o que me parece é que há falta aqui de um pensamento político transversal a todos os Estados, sob a orientação da União Europeia. E, portanto, mais uma vez, aqueles que têm vindo a alertar em Portugal e na Europa sobre a falta de estadistas e de uma visão mais solidária e mais próxima daquilo que eram os valores iniciais da União Europeia, que até aos pacotes de Delors e à entrada da moeda única foi prevalecendo, parece estar a desvanecer-se, e não encontrarmos aqui um caminho comum, pondo às vezes alguns aspectos menos vantajosos no momento em confronto com aquilo que é um bem comum para toda a União Europeia e para a construção da União Europeia. Portanto, saber qual é o pensamento que devemos ter, que linha é que os deputados europeus e os deputados nacionais portugueses podem augurar que a União Europeia siga no sentido de defendermos o melhor o interesse nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cília Honório.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer aos deputados Manuel Fernandes e Miguel Portas. É um privilégio que eles aqui na Comissão. Foi uma excelente iniciativa. Penso que é importante que possamos contar com estas contribuições no futuro, dado que os temas que temos sobre a mesa são da maior urgência para o futuro da Europa e do nosso país. E, portanto, em primeiro lugar, agradecer muito a explicação que aqui trouxeram e as preocupações que aqui trouxeram. E são questões relativamente simples. Nós já tínhamos feito aqui o debate, nomeadamente com o representante do Governo, quando tivemos esta perspectiva. Enfim, Orçamento Europeu para 2011, parece que a coisa se resolve. A questão fundamental é a incapacidade e o bloqueio político à possibilidade de pensar o Orçamento Europeu na escala temporal do futuro, nas exigências que a situação económica da Europa, da crise que vivemos, coloca. E, portanto, eu queria fazer perguntas simples sobre estas matérias, perguntar-vos, em primeiro lugar, qual é a vossa perspectiva, não será certamente diferenciada, sobre a capacidade de resposta, sobre a capacidade de um orçamento europeu, sobre o perfil de um orçamento europeu à escala dos problemas económicos, sociais e financeiros que a Europa vive hoje. Em segundo lugar, é dar-vos conta desta nossa, enfim, consternação, angústia, que é ao mesmo tempo que o capacete aperta, ou seja, que o perfil de governo económico e político se vai tornando cada vez mais apertado, em que nós temos a articulação esmerada entre a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, entre a montagem do modelo de governança económica, entre a Estratégia 2020, entre as suas sequelas a vários níveis, nomeadamente nas alterações aos regimes de pensões, enquanto todo este pacote, que é muito mais do que um pacote económico, está crescentemente apertado e definido, mais nós assistimos a esta, enfim, eu não diria desmantelamento, mas a esta descoordenação até em algumas das montagens de lobbies e de lideranças europeias. Ouvimos aqui que relativamente à questão do orçamento é sobretudo, e já o sabíamos, fundamentalmente a questão de Inglaterra. No que toca à Alemanha, no que toca às questões da governação económica, sabemos bem o peso que a Alemanha tem no quadro atual. E por isso a questão que vos coloco é mais uma vez política, ou seja, qual é a resposta? Quais são as respostas? Como é que, do ponto de vista do vosso lugar nesse órgão determinante que é o Parlamento Europeu, que quando olhamos, por exemplo, para o modelo de governação económica, é um órgão tão omisso, tão ausente e com tão pouco espaço? Mas qual é, do vosso ponto de vista e do lugar de onde vêm, com a experiência que nos trazem, com a capacidade de decisão política que têm, a vossa perspectiva relativamente a este futuro político e económico, relativamente a estas duas matérias, fundamentalmente o que é, o que devia ser um orçamento europeu à escala dos problemas que temos para enfrentar, quais são as respostas políticas possíveis no quadro desta Europa, quando os lobbies, os poderes, as guilhotinas estão tão bem definidas nesta geopolítica relativamente recente.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou agora pedir aos senhores deputados do Parlamento Europeu. Tinha-se inscrito Luís, peço desculpa, Luís Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma ótima iniciativa estarmos aqui com os nossos deputados ou eurodeputados, ainda por cima numa matéria destas. É importante que estas iniciativas possam ter lugar mais vezes. Eu pegava um pouco nas últimas palavras do Sr. Deputado José Gameiro, porque eu penso que a questão mais importante que aqui está e que, pelo menos, me preocupa mais, é do ponto de vista político, a não existência, à semelhança, se calhar, do que acontece noutros sítios, nomeadamente em Portugal, que estava com esse problema. É uma questão política de não haver orçamento. E como é que o resto do globo olha para, e estamos a falar à escala global, com os nossos parceiros, entre aspas, adversários, não é? Como é que eles encaram esta não existência de um orçamento nesta altura do ano. Porque isto, de facto, cria, no mínimo, alguma instabilidade e diminui a confiança. E isto tem implicações diretas também, como é evidente em Portugal. Eu não queria falar para já na questão de Portugal, mas tem, com certeza. Eu acho que as nossas instituições europeias, quer as várias, as diversas que têm têm competência direta nestas matérias, têm que ter, acho eu, isto em primeiro lugar. Isto tem muito a ver com a questão do projeto europeu e se há alguns anos atrás era mais fácil, não vou dizer que era fácil, era mais fácil, ou menos difícil, encontrar consensos. O projeto europeu era um projeto com muito menos países do que este agora há 27, mesmo na sua gente. E, portanto, acho que estas comparações que às vezes fazemos no tempo do Delors ou noutro tempo qualquer, claro que são, que é muito importante, e foi muito importante como foi criada a União Europeia, como é evidente, ou a OCDE, na altura, mas agora estamos numa Europa muito mais alargada, com interesses muito mais dispares e com dois problemas pelo meio. Com dois não, com vários, mas eu acho, isto é o que eu acho, e penso que se calhar pode ser generalizado a alguns dos nossos colegas e também aos nossos aspectos políticos, que é: a Europa cresceu muito. Se calhar, uma primeira questão, se calhar não foi consolidando esse crescimento ao longo do tempo. Não sei se cresceu rápido demais. Digo isto porque é um alerta também para novas entradas, futuramente, na União. Com certeza que é importante que, no seu todo, que a prazo, que a União Europeia seja alargada. Claro, penso que isto é um objetivo. Mas temos que perceber como é que podemos fazer esse crescimento. Entendo que aquilo que estamos a ter agora, os problemas que estamos a ter agora, tem muito a ver com a forma como crescemos até agora. Ou seja, se em alguns casos, e o caso de Portugal, não é só Portugal, Grécia, Irlanda, ou seja, quando nós entramos para a União Europeia, não estou a dizer que estamos iguais, estamos melhores, com certeza, estamos melhores do que se estivéssemos fora da União Europeia, isso está, é claro, portanto, devemos cá estar. Agora, Portugal é apenas um exemplo, Portugal se calhar não conseguiu atingir os objetivos que queria à partida quando integrou a União Europeia e também não conseguiu ir ao encontro das expectativas que os outros membros iniciais da União, quando aceitaram a nossa integração, também não conseguimos ir ao encontro dessas expectativas. E, portanto, agora, nesta altura, países como Portugal, somos um dos problemas que a União tem. É evidente que não somos o maior problema. Mas se a União Europeia tivesse crescido e nós nos tivéssemos acompanhado, ou pelo menos convergido, não só em termos económicos, mas convergido mais, de uma forma mais coerente e mais consolidada, todos os países que entrassem agora, como entraram os mais recentes, a sua integração era mais fácil e os problemas não seriam tão grandes. Portanto, este é um problema. Acho eu que o que estamos a, como disse, é uma questão da forma como foi crescendo a União e a forma como consolidámos ou não o projeto europeu. É evidente que o projeto europeu alargou-se muito mais, já não é só. Também é muito mais social, não é só económico, também é muito, cada vez mais político. E agora, isto, indo ao encontro do Tratado de Lisboa, como é que nós nos vamos com o Tratado de Lisboa, se nós todos percebemos, todos os atores políticos na União entenderam que era possível, por exemplo, com o Parlamento Europeu, dar mais competência ao Parlamento, dar mais, ou seja, tirar algumas das competências dos Estados e entregar parte delas aos órgãos políticos da União. Isto é uma forma de consolidar o projeto europeu, como é evidente. Mas, quando aprovámos o Tratado de Lisboa, quando ele foi aprovado, nós já sabíamos todos que isto tinha implicações orçamentais. E até agora ninguém está... gostávamos de aprovar o tratado, mas não gostamos agora de tratar do problema do dinheiro. A questão é esta. É uma das questões. Porque, e isso coloca-se aqui ao nível dos Estados, e Portugal é um caso. O Serviço de Ação Externa, que aqui tanto tem o Serviço Europeu de Ação Externa, tanto todos nós aqui temos falado. Uma das perguntas, e por causa de ser necessário mais dinheiro ou menos dinheiro para este serviço, uma das perguntas é, países como Portugal, ou como qualquer um dos países da União Europeia, vão ter as suas representações externas só através do Serviço de Ação Externa? Ou vamos duplicar? Ou não queremos... Como é que é? Portanto, acho que estas questões, isto é apenas um exemplo, um pequeno exemplo daquilo que está em cima da mesa. Agora, permita-me, Sr. Deputado Miguel Portas, discordar de uma coisa que disse. Isso eu não posso concordar mesmo. Eu acho que Portugal deve ser sempre um bom aluno. E eu acho que, por isso é que eu disse há pouco aquilo que disse sobre Portugal. Portugal, por não ser um bom aluno muitas vezes, é que agora está no estado em que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou então dar a palavra ao Secretário José Manuel Fernandes.
Muito obrigado. Eu vou querer esclarecer aqui a questão da flexibilidade e do instrumento de flexibilidade. O instrumento de flexibilidade é para o orçamento anual e são 200 milhões de anos. A flexibilidade está no acordo interinstitucional, não diz quantas vezes pode ser usada. Já foi usada para o projeto Galileu, que é o GPS europeu, para o Fundo de Ajuda Alimentar, já foi usada para o Plano de Recuperação Económica e, portanto, já foi usada várias vezes. O que não foi feito foi, no fundo, já houve uma revisão ou várias revisões do quadro. Não foi feita, foi nenhuma revisão intercalar, nem nenhuma revisão profunda. Outra nota importante. No acordo interinstitucional, até 003 é por maioria qualificada. Acima de 003 é por unanimidade. O que é que eu questionava? Então, porque é que o acordo interinstitucional não está em vigor? Resposta. Porque, em relação à flexibilidade, este 003, resposta, porque está ligado diretamente ao quadro financeiro plurianual e, portanto, o Conselho interpreta que a questão da flexibilidade tem de ser por unanimidade, porque é assim que está no tratado e porque está ligado e está escrito que deverá ser, o regulamento deverá ser dessa forma. Qual é a solução que se está a procurar? É que o regulamento tenha o mínimo e o acordo interinstitucional, o novo acordo, tenha o máximo e tenha outras aberturas. É evidente que se houver um instrumento de flexibilidade anual superior aos 200 milhões de euros, isto já seria diferente. Não nos podemos baralhar muito com os números, porque, por exemplo, na proposta da Comissão Europeia, em vez de falar de flexibilidade agora, para resolver esta questão, ou de falar de instrumento de flexibilidade, já fala em mecanismo de flexibilidade para resolver esta situação. Damos aqui alguns dados antes de eu fazer a intervenção. O orçamento da União Europeia é pequeno, mas sobra sempre dinheiro. E, portanto, uma das coisas que se tem de procurar fazer é de tornar o orçamento mais eficiente. O lugar comum de dizer que se tem que gastar melhor é evidente, mas também tem que se utilizar os recursos que temos. E Portugal podia ter um quadro financeiro plurianual de muitos mais milhões que não serviria para nada. Portugal tem, desde 2007, à sua disposição, por dia, agora até já tem mais, mas é só fazer as contas, tem mais de 10,1 milhões de euros por dia disponíveis, de 2007 a 2013. E se forem ver a execução do CREN, não está nos 20%, quando já devia estar a ser muito superior. E se forem ver dinheiro do primeiro pilar, que é dado ao 100%,
em 5 anos são cerca de 285 milhões de euros que foram perdidos. Se forem olhar para a taxa do Fundo de Coesão, está em 8,8%. E, portanto, de que é que nos serviria a nós, e aqui fica aqui uma mensagem que eu tenho batido muito nela, temos de fazer o nosso trabalho, de que é que nos serviria a nós um grande quadro financeiro se o que temos à nossa disposição e as verbas corremos sérios riscos de não os utilizar? E há coisas muito fáceis de fazer, já que estamos a falar nisto. A Comissão Europeia já se disponibilizou para aumentar a taxa de cofinanciamento, que pode ir em todos os programas 85%. Porquê é que não se pede? Estão disponíveis para fazer adiantamentos? Estão disponíveis para diminuir a burocracia? Estão disponíveis para rever todos os programas operacionais? Bem, o que é que estamos à espera? Fica aqui este dado e outro. Quando nós dizemos e falamos muitas vezes da Alemanha e da França, há 5 países que são responsáveis por 70% do orçamento da União Europeia. Mas só a França e a Alemanha são responsáveis por 35%. E antes da redistribuição, a França contribui com 7% das suas receitas fiscais anualmente. E a Alemanha contribui com 10% das suas receitas fiscais anualmente para o orçamento da União Europeia. Antes da redistribuição. São números que devemos ter em conta. Quando nós falamos de recursos próprios, devemos ver isto em várias vertentes. Uma delas são os novos recursos próprios, e eu digo que para Portugal todos os novos recursos próprios, precisamente por causa destas receitas, deste peso, todos os impostos, nós que somos, não somos contribuintes líquidos, nós só teríamos a lucrar com isso. Devemos é também ter uma perspectiva séria nisto. Por isso é que a Checoslováquia já se opôs, é o argumento que me dão. Foi dos países, o único país que não é contribuinte líquido, que votou também contra o aumento, mesmo dos 2,91. Foram 6 países que votaram contra. Um deles, a Checoslováquia, porque acha que vai ser contribuinte líquido no futuro. E, portanto, nós devemos ver isto numa perspectiva de o que é que podemos ter como recursos próprios. E outra, e ligo já isto ao Serviço Exterior da Ação Externa e à questão militar que foi colocada, e outra, sobre o que é que podemos pôr em comum para sermos mais eficientes. Nós temos mais 500 nos 27, mais 500 mil homens nas forças militares do que os Estados Unidos. Alguém acredita nisto? Alguém acredita que nós gastamos mais, temos mais despesas militares nos 27 que os Estados Unidos? Temos mais despesas, e depois olhe-se para a nossa eficiência. Sobre o Serviço Exterior de Ação Externa, e aí o Presidente da Comissão dá um exemplo da nossa Comissão, o Alain Lamassoure, dá um exemplo verdadeiramente espetacular. É evidente que nos Estados Unidos deveremos poder colocar cada um de nós a nossa representação. Mas não faz sentido que no Botsuana, e com todo o respeito para o Botsuana, haja 3 ou 4 delegações da União Europeia. O Serviço Exterior de Ação Externa tem que ser para poupar. Não pode ser visto como algo como um 28º Serviço Exterior de Ação Externa que se venha a somar aos outros serviços. Os números que falou são números verdadeiros. O Reino Unido, uma das razões pelas quais já está mais disponível para negociar, é porque precisamente o Serviço Exterior de Ação Externa não entrará em funções por duodécimos. Isso é impossível, porque não havia antes. E depois há aqui algumas coisas que nos duodécimos que não estão claras. Eu não consigo dizer que Portugal, que não tem nenhum prejuízo, por exemplo, na questão da agricultura ou nos fundos, porque sabemos que serão divididos, o ano anterior é dividido por 12. E sabemos que em termos globais fala-se que haverá um encargo de 26 mil milhões de euros para os Estados-membros no que diz respeito à agricultura logo em janeiro e fevereiro. Porque fazem adiantamento, ou terão de fazer adiantamentos, e só conseguem receber um 12º. Relativamente à questão da nossa incapacidade de reação. Ora bem, eu considero que o Parlamento Europeu e a Comissão têm feito o seu trabalho. E tem havido alguma... Como é que lhe chamar, não quero chamar bloqueio, mas tem havido, não tem havido a mesma atitude proativa, chamemos-lhe assim, por parte do Conselho. É claro que há opiniões públicas que não são favoráveis, nem são muito favoráveis ao projeto europeu. Nós não podemos esquecer que o primeiro-ministro britânico era contra o Tratado de Lisboa. Não nos podemos esquecer que na Holanda está-se a governar em coligação com a extrema-direita, que são anti-europeus nos Países Baixos. E os Países Baixos, noto, que são, em termos do Conselho, daqueles que estão a fazer ou a tentar bloquear de uma forma mais forte. Sobre a questão do perfil do orçamento europeu, eu considero que, e estas reuniões, por isso eu considero que são muito importantes, eu acho que os parlamentos nacionais terão de estar muito mais envolvidos no projeto europeu. Falámos da estratégia da União Europeia 2020. Nós queremos executar desde já a estratégia da União Europeia 2020. Devíamos começar a executar desde já. Os orçamentos nacionais, que são 98% do investimento público, se não estiverem direcionados para esse objetivo, não há possibilidade de sucesso na estratégia da União Europeia 2020. Estratégia da União Europeia 2020 vai ter implicações, até porque, em simultâneo com o Plano de Estabilidade e Crescimento, terá de ir também um documento para vermos se os 5 objetivos, como é que estão a ser atingidos. Agora, sobre precisamente qual é este receio, e tenho uma opinião até diferente. O Miguel Portas classifica o orçamento de medíocre. Eu não o classifico de medíocre, considero que é um bom orçamento, faça tudo isto que falamos, faça o facto de sobrar sempre dinheiro, e portanto tenho dúvidas que se fosse um orçamento muito maior que haveria outras consequências. Podemos e devemos alterar algumas situações. E nós vamos ter de refletir também sobre o que é que queremos para as próximas perspectivas financeiras. Que, por exemplo, qual é a duração que nós queremos para o próximo quadro financeiro plurianual? Há quem defenda só 5 anos. Eu tenho muito receio a que seja só 5 anos, que é o mínimo. Tenho muito receio que seja só 5 anos. Preferia que fosse 10, com obrigação de revisão aos 5, obrigatoriamente, com um planeamento muito maior para várias políticas, como por exemplo a política de coesão, que eu acho que a 5 anos é pequena, mal se aprova um quadro financeiro plurianual, começa-se logo a discutir o próximo, mas para tal também teria de haver outra coisa, é que tem que haver a flexibilidade. Aqui eu acrescentava também outro adjetivo, que é a resiliência, que é a possibilidade de adaptar o quadro financeiro plurianual. Mas para não andarmos sempre a discutir os quadros financeiros e para não andarmos sempre a ver o que é que se dá e o que não se dá. Quando se está a falar o juste retour, é evidente que, sendo mais de 80% do orçamento da União Europeia, sendo mais de 80% das contribuições nacionais, cada Estado-membro começa a ver quanto dá e quanto recebe. É o que começa a ver. E, portanto, era interessantíssimo que se procurassem novos recursos que não sobrecarregassem os orçamentos nacionais. E algumas políticas, e demos aqui exemplo, dei o exemplo da defesa. Há outra política que faz todo o sentido, que haja uma coordenação muito maior. A investigação científica tem um bolo de 8 mil milhões de euros. E depois, cada Estado-membro não sabe o que é que o outro Estado-membro está a investigar e não faz isto de forma coordenada e não se tira partido desta dimensão, no fundo, destes 500 milhões de habitantes. Agora, é que se me perguntarem, gostaria de ter um orçamento europeu maior? Claro que gostaria. E gostaria de ter um orçamento europeu em que, se sobrasse dinheiro, aliás, é uma proposta que temos, que alguns de nós têm, é de o orçamento, o que sobra, o superávit, ou reforçar o orçamento do ano seguinte, ou então ir para um fundo. Agora, há muitas decisões que também são tomadas pelos Estados-membros, eu não sei aqui, dou um exemplo. A partir de 2010, portanto já começa em 2011, os governos assumiram, o Parlamento Europeu não teve nenhuma interferência, que para os, assumiram em Copenhaga, queriam ter 2,4 mil milhões de euros anualmente, durante 3 anos, para ajudar os países em desenvolvimento. Nunca mais ouvi falar nisso, não sei qual é a contribuição de Portugal nesse caso, e portanto há aqui algumas questões que deverão ser mais claras. E uma das regras que eu também defendo na questão, já que falei de clareza, na questão do quadro financeiro plurianual é a transparência, é saber os projetos que estão a ser aprovados e saber onde é que o dinheiro está a cair. Eu considero inadmissível que, se formos ao observatório do CREN, sabemos o dinheiro que está a ser utilizado por NUT2, mas não sabemos o dinheiro que está a ser utilizado por NUT3. É uma coisa que eu considero inadmissível. Aliás, é uma proposta que eu faço enquanto relator de opinião na Comissão do Ambiente sobre a política de coesão. Claro que o Tratado de Lisboa tem repercussões. Agora, se há coisas e se há lições que podemos tirar desta crise, é que há uma grande, e de tudo o que tem acontecido, é que há uma grande interdependência das economias, em que a coordenação tem de se efetuar. Eu, por exemplo, estou convencido que se não se tivesse feito naquele 9 de maio o Fundo de Estabilização Financeira do Euro com os 750 mil milhões de euros, isto tinha sido um desastre. E era impensável há uns tempos que esse fundo existisse. Agora, a Europa também só vai avançando com as crises. E, como disse o próprio Presidente do Conselho, o Conselho foi criativo. Usou o artigo 122 do Tratado de Lisboa, em que há grandes dúvidas que se pudesse utilizar para aquele objetivo. E muitas vezes critica-se a Alemanha, que tem também um grande problema, sobretudo com o Tribunal Constitucional, e que, quando está a falar na necessidade da revisão do tratado, tem a ver precisamente com essa questão. Relativamente ainda a uma questão inicial, eu presumo que já tenha sido feita em relação à primeira proposta da Comissão, que o Parlamento tenha sido ouvido. Para esta segunda proposta agora, esta nova proposta, que é basicamente resulta basicamente de um acordo em que se pede os 10 dias, para essa talvez não, mas estou convencido que, em relação à primeira proposta da Comissão, os Estados-membros foram ouvidos. Eu peço desculpa se às 6 horas depois tiver que sair, mas procurei também resumir estas questões. Obrigado.
Deputado Miguel Portes.
Então, vamos lá ver assim algumas questões soltas e depois uma um pouco mais geral. Questões soltas. Isto de não haver orçamento, se não haver orçamento é um problema para os mercados, dá uma ideia de instabilidade. Eu devo dizer que o Reino Unido não está nada preocupado com isso. E eu também não. Eu também não. Acho que do ponto de vista dos mercados é absolutamente irrelevante. É um efeito neutro, digamos assim. Os mercados estão preocupados com muitas outras coisas, a sério. Agora, reparem que se existissem obrigações europeias, aí estavam seguramente preocupados. Aí tinha impacto, evidentemente, o orçamento europeu entrar em duodécimos ou não entrar em duodécimos. Neste caso, não tem nenhum, pelo contrário, até desse ponto de vista eu diria que a tese do Reino Unido tem alguma frieza. Então, se for por duodécimos, qual é o problema? Bem, pelo contrário, é melhor para todos. É a linha. Portanto, não pensemos que haja aí qualquer tipo de consequência. Acho que não estou a interpretar os mercados com nenhum tipo de malícia. É muito mais complicada uma decisão, digamos assim. A polémica à volta dos eurobondes, que abriu, não é? E a forma como a senhora Merkel a matou agora, não é? Tem muito mais influência, seguramente, nos mercados, do que haver ou não haver o orçamento. Até porque não haver orçamento não é não haver orçamento. É haver orçamento condicionado. Nada mais do que isso. Bom, segunda nota. Essa altura, a Cecília Honório disse que o Parlamento Europeu tem estado silencioso sobre as questões da governação económica. Bom, na realidade, ainda não teve muito tempo para abrir a boca, porque, como a iniciativa legislativa está nas mãos da Comissão, o que há de documento já aprovado, e foi aprovado em tempo útil, desse ponto de vista, foi o relatório de um deputado português, o relatório de Diogo Feio, contra o qual eu votei, mas sobre o qual eu não tenho nenhuma dificuldade em elogiar em vários pontos e que não são nada secundários, portanto, desse ponto de vista. Enfim, se a Europa fosse por ali em matéria de governação económica, estaríamos seguramente bastante menos mal do que aquilo que de facto está a ser discutido, quer ao nível dos governos, quer ao nível da impressionante pressão que o Sr. Juncker e o Sr. Trichet estão a fazer para que o Parlamento Europeu venha a aceitar não a quase automaticidade das sanções, que é o modelo que decorre, enfim, do acordo entre a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy, mas um modelo de automaticidade completa da política sancionatória. O que vai existir alguns ao longo do primeiro trimestre deste ano, serão elaborados 6 relatórios, 5 dos quais de natureza legislativa, sobre governação económica. O que significa que, até ao final do primeiro semestre, 2 ou 3 deles serão provavelmente aprovados. Estou a falar em 2 ou 3 por uma razão simples. Nestes 6 relatórios que estão neste momento em fase de identificação do seu domínio temático, as interpenetrações de uns com outros são imensas. Eu diria que a interpenetrabilidade dos assuntos é superior a 70%. Aquilo fazia-se com metade dos relatórios e, mesmo assim, ainda haveria discussões sobre esta parte é para este, aquela parte é para aquilo. Portanto, está muito pouco claro e eu estou à vontade para falar disto porque acompanho o pacote da governação económica na Comissão de Economia e Finanças. E sou relator sombra de um dos relatórios, de um dos 6. Bom, dito isto, está silencioso porque tem que estar silencioso. Portanto, não tem como falar muito alto de momento. E a minha opinião está muito longe de pensar que se falar, fale melhor do que o quadro que temos. Porque o peso da pressão dos países, dos governos dos países mais ricos, no sentido e do Banco Central Europeu, no sentido de forçar a automaticidade das sanções, ou seja, de não procurar encontrar nem explicações para os incumprimentos, nem principalmente procurar analisar as tendências ou discutir, em terceiro lugar, quais os outros indicadores que deveriam ser imperativos. Sobre estes 3 domínios, é muito provável que o Parlamento Europeu não tome decisões particularmente melhoradas face àquilo que é a dinâmica no Conselho atualmente. Terceira observação sobre o problema da flexibilidade que o deputado José Gamero colocou sobre... António Gamero, desculpe, por favor. Eu baralho os nomes para isto é da idade, para aí é também de mal. Enfim. Mas 0,03% chega, é evidente que não chega, ou seja, só chega para quadros orçamentais extraordinariamente rígidos, como é o modelo europeu de orçamento. Eu sou, como pode imaginar, um defensor grande da programação financeira de médio prazo. É evidente que não ignoro que a economia é cada vez mais incerta, que a possibilidade, que a sucessão e a cadeia de crises, mesmo que setoriais, não precisam de ser gerais como foi esta, tende a ser cada vez mais acelerada. E, portanto, desse ponto de vista, tenho uma opinião muito diferente do José Manuel Fernandes. Eu penso que um planeamento a 5 anos, com os níveis de rigidez que já existem, já é um verdadeiro tiro no escuro. A 10 anos ou 7 anos, como é atualmente, é uma promessa de as crises passam e o orçamento não as reflete minimamente, ou não dá em condições de as refletir minimamente. Portanto, eu sou a favor de níveis de flexibilidade evidentemente mais elevados do que aqueles que temos tido atualmente. Uma quarta observação agora mais sobre uma coisa que disse o José Manuel Fernandes, que é sobre, e tem a ver com o nível do orçamento. É evidente que a capacidade de absorção dos orçamentos é limitada. Se a gente passasse de um ano para o outro, de um orçamento que vale 1% do PIB para 2% do PIB, a capacidade de absorção seria mais que duvidosa. Agora, atenção, a capacidade de absorção dos orçamentos europeus é muito elevada. Não é igual de ano para ano. No início dos quadros financeiros tende a ter maiores margens de não execução. À medida que se aproxima das velocidades de cruzeiro, as taxas de execução são muito próximas de 100%. Ou seja, nós estamos a falar de orçamentos com taxas de execução na casa dos 97%. Bem, isso é muito elevado em qualquer orçamento do planeta que se queira. Claro que há muitos milhares de milhões que não foram executados. E depois, não se pode dizer que o facto da taxa de execução do CREM estar baixa, e está, que o CREM não venha a ser praticamente executado na sua totalidade. Nós ainda estamos no orçamento de 2010 a pagar coisas do quadro comunitário até 2006. Ou seja, uma coisa é o momento em que são lançados os projetos. E o ritmo, digamos assim, este tipo de planeamento a 7 anos estabelece também uma espécie de velocidade em que as propostas entram e que dá que temos ali 2-3 anos a trabalhar em seco. Se ainda por cima houver política de austeridade orçamental, os governos também não fazem muita pressão para acelerar, porque se entra a massa europeia também tem que entrar a massa nacional, e portanto faz aqui uma gestão cuidadosa. Mas isto não quer dizer que não acabe por se ter, no final do processo, do procedimento, uma taxa de execução razoavelmente elevada dos fundos. Eu com isto não estou a defender a taxa de execução que existe. Estou a dizer que temos que ser sérios em termos de quando falamos destas coisas. E, portanto, verdadeiramente, a grande solução do futuro está em saber como é que nós conseguimos ter ritmos, nomeadamente quanto às políticas de coesão e aos fundos estruturais, que são ritmos diferentes daquilo que é o estabelecido pelo tempo de vida dos quadros financeiros. E isso, na minha opinião, tem que ver com técnicas de planeamento orçamental, que permite que os projetos entram continuamente, digamos assim, e têm uma capacidade de reflexão de perspectivas financeiras de umas para as outras. Tem que ver com estratégias de planeamento orçamental. Dito isto, duas ou três notas sobre orçamento futuro, ou futuro dos orçamentos. Eu acho que era interessante, francamente interessante, existir um debate relativamente estruturado entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional, para não dizer Parlamentos Nacionais, na discussão do que é que devem ser os futuros orçamentos da União Europeia. No que diz respeito aos recursos, porque quem paga manda, este é um grande argumento para que os recursos sejam dos Estados, mas por outro lado, quando são os Estados a fonte de financiamento, também já se sabe que o objetivo de todos os Estados é dar o mínimo possível e receber o mais possível. E isto é invariavelmente um jogo de soma negativa, não tem que saber. E, portanto, eu sou favorável a uma estratégia de ampliar os recursos próprios, não só para diminuir a participação dos Estados nacionais, mas fundamentalmente porque o entendimento que eu tenho das despesas europeias que são necessárias é uma visão razoavelmente ampla dessas despesas e não restrita. Nomeadamente há uma, para mim é absolutamente vital e que eu creio que para um país como Portugal nós temos que ser capazes de colocar em consideração. Quando nós discutimos segurança social, ou quando nós discutimos, lá até, salário mínimo, nós podemos encontrar para cada um destes grandes itens soluções nacionais que permitem conter o aumento dos desequilíbrios a nível nacional. Mas nós não estamos minimamente em condições de garantir nenhum processo de convergência social apenas com políticas, com soluções de médio prazo para os financiamentos das nossas seguranças sociais ou dos nossos salários mínimos. Não há nenhum princípio de convergência aqui. Ou se faz entrar o fator europeu como um fator complementar de financiamento do ponto de vista social, ou então está provado, e esta crise provou melhor do que qualquer outra, que os fundos de coesão, que têm um efeito social indireto e evidente, não estão de per si em condições de assegurar uma perspectiva de convergência social. Se a coisa que ficou provada nesta crise foi exatamente isso. É que apesar dos tais 10 milhões de euros que entram por dia sejam todos aproveitados ou só parcialmente aproveitados, não estão estes 10 milhões por dia que durante alguns anos conseguiram assegurar um processo de relativa convergência, deixaram de fazer já em Portugal desde 2001. E, portanto, é insuficiente. E, portanto, nós temos que entrar com um problema de como é que nós dimensionamos não só as políticas de coesão e as políticas de natureza territorial, como é que dimensionamos a escala europeia a questão de aquilo que eu poderia chamar um Fundo Europeu para o Desenvolvimento Social ou complementar para o desenvolvimento social, que assegura um princípio de convergência, sem ir pedir a um trabalhador alemão que desconte para a sua reforma e também já agora para a reforma dos portugueses. Agora, que esta discussão tem que ser feita, tem que ser feita. Porque senão nós não conseguimos, no momento em que a divergência entre sedentários e deficitários é cada vez mais pronunciada na Europa, nós não temos, nas políticas de coesão, um instrumento bastante para garantir a convergência. E, portanto, basta esta discussão, que eu creio que é uma discussão estratégica, sobre o modo de países semiperiféricos, como é o português, como é que se integram e qual é que é o projeto de União Europeia que é necessária para garantir, digamos assim, aquilo que foi a grande promessa política da União Europeia, para além da promessa da paz. Este problema está colocado e creio que é indispensável. A outra questão que eu acho que é interessante, porque, e com isto acabo, pela qual é interessante fazer o debate político sobre as perspectivas financeiras com bastante antecedência e em ligação dos dois níveis, é porque eu creio que nós ainda temos condições para discutir aquilo que se poderia chamar um quadro financeiro multianual de base zero. Ou seja, nisto aqui eu creio que eu e o José Manuel Fernandes poderíamos estar de acordo com facilidade. Mas ainda por cima, tendo em conta que no Orçamento Português, que na Assembleia da República Portuguesa, este mesmo critério ou método foi aprovado. Mas aplicado à programação financeira multianual, plurianual, isto é mais verdade ainda. Ou seja, se vocês olharem para o Orçamento Europeu, e eu já tive 2 anos a olhar e ainda sei muito pouco daquilo, é de acabar a saber mais, prometo, há uma coisa que uma pessoa vê claramente. É que, tirando talvez o primeiro orçamento europeu e o segundo, a partir daqui, o modo como o orçamento se vai estruturando, como é que vão aparecendo as linhas, as rúbricas, são claramente o resultado, e com isto acabei, de jogos de força que ano a ano se vão discutindo, ou que no conjunto dos quadros das programações se vão fazendo e vão-se colocando lá umas linhas. Houve uns governos que conseguiram colocar umas linhas. Só para a política industrial nós temos 14 rúbricas. Não temos a dinheiro para elas, porque não há política industrial europeia. Mas estão ali uns trocos. E aqueles trocos vê-se mesmo. Olha, foi aquele governo que conseguiu a certa altura ali meter aquela. Ou meter aquela. Tudo isto tem muito pouco sentido. E era bem interessante termos uma estratégia orçamental de médio prazo centrada sobre as prioridades e não centrada na alimentação dos históricos orçamentais. E aqui os Parlamentos Nacionais podem ter um papel importante, creio eu.
Muito obrigado. Não sei se o deputado Alberto Costa quer intervir ainda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de colocar a seguinte questão aos dois colegas, não exatamente sobre o tema orçamental, mas sobre um tema que foi abordado pelo deputado Miguel Portas e que é de grande importância, que é a situação e o destino do pacote económico em discussão no momento e sua passagem pelo Parlamento Europeu. A minha curiosidade é prefigurar as sensibilidades e posições que o Parlamento Europeu poderá tomar em relação a um ponto, que é o seguinte. Esse pacote prevê, em várias das suas vertentes, um agravamento e uma extensão de mecanismos sancionatórios em relação aos Estados. Desde logo, na circunstância de prever que uma fase preventiva não prevista, onde a aplicação de sanções é possível, ocorra antes de uma fase repressiva já prevista e regulada nos tratados. Quer dizer, existe uma dinâmica, para não demorar muito, de alargamento e agravamento, mesmo sem falar nos projetos em relação à revisão dos tratados que parecem estar bem ou mal encaminhados. Neste sentido, o que é que o Parlamento, as suas componentes, tenderão a pensar desta evolução, que me parece representar, pelo menos, um exercício, um desenvolvimento unilateral por parte da União de poderes que correspondem hoje à área da competência exclusiva da União. Portanto, o problema da subsidiariedade, penso que não se pode colocar em relação à maior parte destes instrumentos, mas coloca-se um problema de desenvolvimento equilibrado, no sentido de que dispondo a União de várias possibilidades para alcançar um fim, de vários meios, que são conhecidos, já foram citadas as obrigações, de vários instrumentos que poderiam ser mobilizados para fazer face à circunstância, à conjuntura, a União parece optar preferencialmente por uma via de alargamento do mecanismo sancionatório. Isso parece uma evolução desequilibrada, não sei se suscetível de censura jurídica, não sei, é um caso a ver, mas pelo menos suscita uma perplexidade política elevada, porque toda a sanção é estigmatizante. Toda a sanção, do ponto de vista económico, pode ser mais ou menos perversa, como os cultores do direito penal sabem larguissimamente. E, portanto, esta orientação parece-me dever justificar a atenção do Parlamento Europeu. A minha curiosidade é saber como é que, e admitindo que o diálogo entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu será cada vez mais importante na nova constelação política, o que é que é expectável do Parlamento Europeu em relação a este desenvolvimento unilateral das possibilidades de ação ao alcance da União? Era a questão que deixava os dois ilustres colegas.
Pareceu-me que esta pergunta era essencialmente para o deputado Miguel Portas, mas naturalmente daremos depois da palavra também ao... Até porque vai ter de sair, se calhar...
Só um pequeno esclarecimento. A questão dos 10,1 milhões de euros por dia, a isso ainda havia de somar, porque não estão nessas contas, o primeiro pilar da PAC, que é dinheiro a 100%, e que serão cerca de 574 milhões de euros. Portanto, não estão nessas contas. Ainda é mais do que isso. E há outro que se poderia somar, que nós nunca queremos somar, que é o Fundo de Solidariedade, ou o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que já recebemos... quer um, quer de outro, e esses também são fundos que, se pudéssemos não tê-los, era bem melhor. Relativamente à questão das sanções, eu já o disse várias vezes, eu sou contra as sanções. Considero é que tem que haver uma política preventiva em que tem de existir uma monitorização praticamente em tempo real do déficit, em que, não podemos fazer isso neste momento, mas seria conveniente nós definirmos bem também o que é o déficit. Não sei se tudo aquilo que vai ao orçamento do Estado, se não deveria estar nessa contabilidade, embora eu diga que perceba que neste momento isso não nos dá jeito. E às vezes há algumas coisas que são feitas para se fugir a esse déficit. Falo, por exemplo, de algumas parcerias público-privadas que, se estivessem no orçamento, neste momento nos prejudicariam muito. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que é importantíssimo que as contas sejam fiáveis. É importantíssimo
que se saiba efetivamente os valores, que não haja derrapagens em que se diga que o déficit vai ser 4 e depois é 9. Portanto, nessa questão, eu percebo que determinados países têm a tentação de vir falar em sanções, mas depois eu não acredito que essas sanções sequer venham a ser aplicadas. Aliás, há um precedente aqui. É que a França e a Alemanha já violaram eles próprios o Pacto de Estabilidade e nunca tiveram sanções por causa disso. E muitas vezes quando se fala de semestre europeu, de sanções, parece que isto são tudo novidades atuais, quando no fundo também já estavam previstas em instrumentos anteriores. Agora, que é importantíssimo nós sabermos onde estamos e que é importantíssimo que tudo seja feito no sentido da prevenção e que essa prevenção seja reforçada, e é nessa linha que tudo tem sido aprovado no Parlamento Europeu e que, no reforço da regulação, com algumas normas que há alguns tempos seriam impensáveis na cabeça de muitas pessoas, é aí que se deve insistir. E eu espero que não se avance para as sanções. Eu já disse que estaria contra essas sanções porque não vejo nenhum efeito útil na sua implementação. É uma medida coerciva, mas que para mim não tem nenhuma simpatia. Eu despeço-me agradecendo o convite, manifestando a minha disponibilidade para outras questões, a questão dos recursos próprios e do valor acrescentado europeu que vai balizar, vai definir muitas das políticas, e a definição será extremamente importante do que é que será isto, do que é que se considera valor acrescentado europeu. Depois também a metodologia será para o próximo quadro financeiro plurianual, será uma metodologia por método de adição top-down ou bottom-up, adição bottom-up, em que se vai vendo quais são as políticas que queremos e os recursos que são necessários para depois chegar a um determinado valor. Para alguns casos isto seria possível, para outros acho que na questão da política de coesão, por exemplo, e da PAC, seria possível um método top-down em que se definiriam, já há uma experiência grande sobre isso, montantes para esse objetivo. E a questão da metodologia, esta vai ser também uma questão importantíssima nos próximos recursos financeiros. Fico disponível para outros temas e dou os parabéns aos promotores desta iniciativa.
Muito obrigado. Quem sabe se nós não teremos iniciado aqui uma nova prática desta Comissão, de sempre por alturas de junho, julho, que é a altura em que se começa a debater o primeiro projeto da Comissão, de pedirmos a comparência dos senhores deputados do Parlamento Europeu portugueses para nos ajudar a debater este tema entre nós. E só dizia que, de facto, o primeiro projeto da Comissão foi enviado ao Parlamento. A Comissão de Orçamento e Finanças entendeu não se pronunciar sobre ele e esta Comissão, na sequência desse entendimento, também não o fez. Mas eu acho que talvez nos próximos anos vamos alterar a metodologia e eventualmente estender o que estamos a fazer hoje nesses próximos anos. Dou agora a palavra ao Miguel Portas para concluir este debate, agradecendo ao José Manuel Fernandes também a sua comparecência.
Se eu bem me recordo, a questão que o deputado Alberto Costa colocou foi muito relacionada com o problema das sanções em fase precoce, não é? A lógica a que esta ideia obedece é consistente com um modelo em que as sanções são em que as sanções não são a bomba atómica, digamos assim, do modelo da governação económica. As sanções são efetivamente para serem usadas, ou seja, para terem efeito. E portanto, desse ponto de vista, faz sentido, nessa ótica faz sentido, que quanto mais rapidamente ela seja aplicada, em teoria, menos as mais pesadas teriam que depois entrar em vigor. Eu creio que a lógica seria essa, mas é também uma lógica de impor uma ordem, digamos assim, de antecipar ao mais possível e fortalecer o mais possível um sistema de ordem que assenta na ideia da sanção. Eu creio que o debate a nível europeu não está fechado sobre esta matéria. Não creio que esteja fechado. E creio que, quando eu falava há um pouco do problema de ser bom aluno ou mau aluno, eu também gosto que os meus filhos sejam bons alunos. Prefiro de longe que sejam bons alunos do que maus alunos. Mas tem que ver com qual é que é a tática e a estratégia que um país como Portugal deve usar no atual contexto e nas atuais clivagens que atravessa a Europa. Até hoje, a grande maioria dos países, nomeadamente todos os países que foram entrando mais tardiamente, no fundo desde os anos 80, todos os países seguem ou têm seguido a tática que seguiu Portugal, que é procurar ter as melhores relações possíveis com aqueles que são mais importantes. Aqui mais à vez aqui com este, mais à vez com aquele, mas a gente amanhar-se para garantirmos que temos cá aquilo que precisamos e que, entretanto, não somos um fator de conflito e de problema. Esta foi a tática, e é isso que eu chamo a tática a estratégia do bom aluno. Pronto. O que eu estou a dizer é que, com 25 a fazerem o mesmo, e com dois chefes de família, a senhora Merkel e o senhor Sarkozy, e um tio em posições cada vez mais duras, que é o Reino Unido, isso já não funciona. Todos a fazerem o mesmo não funciona. Por um lado, não chega para todos. E, por outro lado, é uma garantia certa e segura de que somos partidinhos e seccionados um a um em função dos interesses dos grandes. E hoje isto não é a brincar. E não é a brincar porque esta questão da governação económica como está a ser concebida é, para um país como Portugal, é direito ao coração. Ou seja, aos países que estão submetidos a programas de austeridade extraordinariamente fortes, isto vai direito ao coração. E, portanto, está longe de ser uma questão minimamente secundária. O meu problema aqui não é, de facto, de subsidiariedade, não subsidiariedade. Eu sou daqueles que penso que não há moeda sem orçamento e não há moeda sem governo. Portanto, vou mais longe. Não há. Estou profundamente convencido disso. Pensa que a moeda que temos está-se a revelar trágica para um país como Portugal, e a solução do governo que está a ser proposta é uma tragédia em cima de uma tragédia. E acho que é absolutamente indispensável que governos como Portugal, como o grego, como o espanhol, mas depois uma série de governos do leste, que é necessário montar uma frente, construir uma frente. E isto, tomo nas tintas se os governos são mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao centro. Quem não perceber que ou nós conseguimos derrotar todo o modelo económico em que assenta a atual estratégia da União Europeia, que é a grande fezada nas exportações alemãs, como a hipótese de relançamento da economia europeia. E é aí que se põem todos os ovos. E esse modelo tem uma consequência na divergência entre deficitários e excedentários inevitável. Ou nós conseguimos derrotar essa estratégia. Ou seja, reverter contra a senhora Merkel o grosso das decisões que está a tomar. A última foi ontem, quando até os liberais, que em matéria económica são bastante mais radicais aqui que o PSD ou o PPE na Europa, quando os liberais defendem, passaram a defender desde há uma semana Eurobond, e a seguir o próprio Sr. Juncker vem na linha em socorro. E os eurobonds são absolutamente vitais para Portugal. Absolutamente vitais, qualquer que seja o governo. E a seguir vem a Sra. Merkel ontem e diz: não há eurobonds para ninguém, ponto final, acaba tudo. Ou o Estado português tem uma estratégia de aliança que encoste à parede a Sra. Merkel. E isto é ser mal comportado, neste sentido. Ou tem esta política de alianças, ou estamos todos feridos, de facto. Porque o que se está a discutir é mesmo isto. É uma coisa que tem duas obsessões, dívida e déficit. duas opções. A dívida entra no pacote das sanções e todas as sanções têm um efeito recessivo e regressivo. E, portanto, não há volta a dar. Não temos nada a perder. Nada a perder, na minha opinião. Pensar que podemos ir lá às boas é de uma ingenuidade, é não perceber o que é que se está a passar na Europa. Porque o pior desse ponto de vista, e é isso que é a coisa que cabe, o pior desse ponto de vista nem está nos governos. Esse é o paradoxo. Os governos têm uma coisa muito má, que é isto. E é aquela relação de forças em que há a senhora Merkel com o pé no acelerador, o senhor Cameron a dizer que não tem que dar dinheiro nenhum, mais os nórdicos todos, e depois ali o senhor Sarkozy a ver como é que amolece umas coisas. Mas a França não nos é, nem de longe nem de perto, um país suficiente neste contexto. E eu não morro propriamente de amores pelo Sr. Sarkozy, como podem imaginar. Agora, nós estamos a debater-nos, de facto, ao longo de 2011, nós vamos debater-nos com aquilo que é a água para sobreviver à seda. É preciso assistir aos debates na Europa para perceber como é que é o Sr. Trichet a falar em matéria de sanções. Nós estamos a falar, de facto, de um modelo de família com o senhor castigador com a régua na mão. E não é, de facto, só para... E não é sanções para não usar. Funcionam como bomba atómica, portanto, com suficiente credibilidade para não terem que ser usadas. Não. São mesmo para usar. Aliás, só se prova a viabilidade e as virtudes do modelo de governação que está a ser posto em prática se houver sanção, se ela for aplicada. Senão não interessa. E é por isso que o acordo entre a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy não foi suficientemente satisfatório para o Sr. Trichet e o Sr. Juncker, que vão todas as semanas ao Parlamento Europeu, todas as semanas, uma vez, insistir, automatismo, 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 tirem as sanções dos governos. Tem que ser a Comissão em processo automático, desde a fase precoce. E, portanto, isto tem causa. Quer dizer, nós temos a noção do que é que está em jogo, e é um jogo que se vai definir nos próximos 2-3 meses. E acho que o Parlamento português, como os outros parlamentos, tem que haver uma estratégia de resistência clara a isto, que não é contra a governação económica, mas é contra este modelo, que é um modelo de aprofundamento da recessão nos países deficitários. Me disse. Não sei se responde ao meu dilema.
Muito obrigado. Há muitas respostas que acho que ficavam ainda por dar e o debate teria de prosseguir, mas penso que teremos oportunidades de o prosseguir noutras ocasiões. Aliás, no próximo dia 5, a propósito do programa de trabalho da Comissão Europeia, 5 de janeiro, teremos aquela audição habitual. Espero que Miguel Portas possa também vir a essa audição e podermos prosseguir. Sim, não pode, mas enfim, haverá certamente outros deputados que poderão prosseguir com esta discussão. Senhores deputados, agradeço ao deputado Miguel Portas também a sua presença aqui e a ideia que teve de debater isto connosco. Iríamos prosseguir com a nossa reunião com o tema ainda da governação económica. Temos aqui 5 relatórios, estamos pressionados pelo tempo, não apenas o tempo desta reunião, mas também o tempo de que dispomos para enviar os nossos relatórios às instituições europeias. O Sr. Deputado Honório Novo tem constrangimento de tempo, não está a dizer que talvez não, então podemos prosseguir com a ordem que está aqui estabelecida. Sr. Deputado Luís Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de que eu julgo que os 5 relatórios que nós temos para abordar possam ser debatidos em conjunto, porque eu creio que a temática é de tal forma transversal que teria toda a vantagem que nós pudéssemos fazer um debate de todos.
Era essa a proposta que o Sr. Deputado Luís Rodrigues ia fazer? Muito bem, então se calhar, em vez de estar a dar a palavra a um, debatemos, votamos, vamos ouvindo os sucessivos relatores sobre a sua parcela do trabalho e depois fazemos a votação final em conjunto também, se estiverem de acordo. Penso eu que é possível. Se os deputados estão de acordo, então tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, enquanto o Sr. Deputado Miguel Portas sai. O Sr. Deputado, eu acompanho o Sr. Deputado António Gameiro. Poderia iniciar então a sua apresentação.
Presidente vai fazer uma apresentação muito sumária e depois um debate, ou introduz o debate através da apresentação do...
Introduz o debate através da apresentação.
Muito bem, Sr. Presidente. A proposta de regulamento que foi distribuída, no fundo, vem alterar as propostas de regulamento que a União Europeia aprovou em 1997 e que fixaram os critérios nominais para a entrada na moeda única e, portanto, a fixação dos limites de natureza financeira que os países tinham que cumprir para que a adesão à moeda única fosse possível. E, portanto, hoje, face às circunstâncias económicas em que vivemos, a União Europeia, desde os Conselhos Europeus de março, que tem vindo a aprofundar o debate à volta da alteração das medidas legislativas, e esta é mais uma, aquela que altera e clarifica os procedimentos relativos aos déficits excessivos. Nesse sentido, a União Europeia está a concretizar, por via desta iniciativa, aquilo que afirmou e que os Conselhos Europeus têm vindo a confirmar, no sentido de fazer aprovar um vasto conjunto de medidas que, de certa forma, consolidam no Conselho Europeu a gestão da política macroeconómica na União Europeia. E quanto a isso, e todos os 5 relatórios envolvem essa temática e abordam-na, nós temos aqui questões de fundo relacionadas não só com as conclusões, mas também com algumas expressões utilizadas no relatório da responsabilidade do seu deputado Honório Novo. Portanto, nós não acompanharemos de maneira nenhuma, já quanto à opinião do autor e do relator, não nos podemos pronunciar sobre isso, é a opinião própria de quem já afirmou nesta comissão, aquilo praticamente está nessas linhas, mas relativamente aos outros considerandos, não só, a meu ver, até desenquadrados, quando, no ponto 2, enquadramento de objetivos da proposta de regulamento, logo no 4º parágrafo, se diz, eis aqui um bom ponto de partida para uma análise mais detalhada, que tinha que infelizmente fazer, sobre as razões e causas dos equilíbrios macroeconómicos, que não é a matéria da própria iniciativa. Depois, relativamente a um outro conjunto de expressões que não resultam tão bem da própria iniciativa, mas sim de outras, e por fim, e aí sim de forma mais frontal, colidindo com aquilo que é o nosso pensamento sobre esta matéria, não acompanharemos de certeza as conclusões, nenhuma delas, porque nem o parecer, porque de facto não nos parece que possa ser retirado desta iniciativa as conclusões e o parecer que o Sr. Deputado Relator Honório Novo aqui apresenta, nomeadamente naquilo que tem com uma eventual colisão com o princípio da subsidiariedade ou do princípio da proporcionalidade, se alguma coisa desta audição resultou, porque de facto é que a União Europeia e o Conselho precisam de assumir, e a Comissão Barroso e o próprio Conselho têm assumido essa bandeira de que, de facto, os países precisam de coordenar, seja por um procedimento comunitário, seja pelo método intergovernamental, melhor as suas políticas macroeconómicas, como outros Estados com organizações próximas de natureza macroeconómica ou com aquelas que existem e naquilo que existem de próximo com a União Europeia têm. E, portanto, nós não acompanharemos. Quanto ao demais, de facto, esta matéria é uma matéria que inova porque o próprio Conselho leva por diante uma agenda que desenvolve princípios estruturantes do próprio Tratado de Lisboa, e por isso também não concordamos com o facto de se afirmar que não estão no Tratado de Lisboa, porque de facto é necessário levar por diante um conjunto de medidas de natureza macroeconómica que permitam uma melhor coordenação desta matéria por parte da União Europeia. E nesse sentido, o debate que aqui se fará hoje, com certeza, não irá reincidir sobre o procedimento da União Europeia, mas sobre as medidas em concreto e sobre essas medidas em concreto. Aquilo que, de facto, nos apraz registar é que a União Europeia, por via das suas instituições, está a fazer o trabalho que lhe é devido e que lhe é exigido para que possa reagir, possa coordenar e articular melhor as suas políticas no sentido de haver uma política macroeconómica geral da União Europeia por via da articulação de cada uma das suas economias, de cada um dos seus Estados-membros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos São Martinho para apresentar a sua parte do trabalho, digamos assim, referente a este pacote.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só começo por referir que este relatório não teve, por parte da Comissão competente, um relatório devido, pelo que vou expor, digamos, um pouco mais detalhadamente o relatório que se aplica relativa à aplicação eficaz da supervisão orçamental da área do euro. Esta crise orçamental que agora vivemos veio pôr a nu algumas lacunas e fragilidades do atual sistema de coordenação, pelo que é urgente promover algumas políticas de coordenação económica. O principal instrumento de coordenação e supervisão orçamental é o Pacto de Estabilidade e Crescimento e o conjunto das propostas visam reforçar este pacto através de algumas medidas, entre as quais importa sacar a melhoria das disposições à luz da experiência recentemente adquirida, nomeadamente com a crise, termos que aprender todos com o que esta crise nos ensinou, dotá-la de instrumentos mais eficazes e complementá-la com disposições relativas às quadras orçamentais nacionais, como os senhores eurodeputados, nomeadamente o senhor deputado Miguel Portas, aqui nos deixou. As diferentes vertentes de coordenação de política económica, designadamente a supervisão das reformas estruturais, devem ser integradas no novo ciclo de supervisão denominado semestre europeu, que reunirá os processos existentes no âmbito do plano de estabilidade e crescimento e das orientações gerais das políticas económicas, promovendo nomeadamente a apresentação simultânea dos programas de estabilidade e convergência, dos programas nacionais de reforma, isto é, fazer um debate com os orçamentos nacionais em conjunto. Em junho de 2010, o Conselho Europeu concordou que era necessário reforçar urgentemente esta coordenação e, através de algumas medidas que também já hoje foram aqui avançadas pelos nossos eurodeputados. A vertente preventiva do PEC visa assegurar que os Estados-membros seguem uma política de prudência orçamental e estes mesmos Estados-membros são instados a apresentar programas de estabilidade e de convergência que exponham medidas de médio prazo. São diferenciadas para cada Estado-membro em torno da sua situação próxima do equilíbrio para refletir o respectivo nível de dívida pública e o passivo relacionado com o envelhecimento da população, que é um fator novo nestes debates. Em termos estruturais, os Estados-membros que não tenham alcançado os seus objetivos de médio prazo deverão convergir para a concretização dos mesmos a um ritmo anual de 0,5% ao ano do seu PIB. O princípio da política orçamental prudente exige que o crescimento anual de despesa não exceda uma taxa prudente de crescimento do PIB a médio prazo. Trata-se principalmente de assegurar que as receitas extraordinárias não são gastas, mas antes canalizadas para a redução do déficit. Aqui, neste relatório, a questão do déficit é de alguma forma entrar a par também com a questão da dívida dos próprios Estados, coisa que até agora a dívida não era um fator muito decisivo nas penalizações. Ouvíamos falar muito dos 3% do PIB, deve-se não podia ultrapassar os 3% do PIB, mas muito pouco que a dívida não deveria ultrapassar os 60% do PIB. Acontece que com esta crise a questão da dívida tornou-se uma questão também importante para a análise europeia. Este relatório tem subjacente, embora não o refira muito explicitamente, a proteção dos países do euro, nomeadamente que os países infratores não comprometam única e não criem dificuldades aos países que cumprem as regras orçamentais. Já ouvimos falar também aqui da questão das penalizações, e estas penalizações têm algumas, têm duas variáveis, se podemos considerar assim. A primeira é que é aplicada aos Estados-membros cuja moeda é o euro, uma forma de depósito não remunerado associada a uma decisão do Conselho sobre a existência de um déficit excessivo, que será convertida numa multa em caso de incumprimento e uma recomendação do Conselho para corrigir aquela situação. O montante dos depósitos remunerados e não remunerados, há dois tipos de depósitos, assim como a da multa prevista no presente regulamento, deve ser fixado de modo a assegurar a graduação das sanções no âmbito das vertentes preventivas e corretivas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E esta multa e este montante dos depósitos devem constituir um incentivo suficiente para que os Estados-membros cuja moeda o euro respeitem o quadro orçamental da União Europeia. Aqui parece-nos que o objetivo não é sermos bons ou maus alunos, o objetivo deste relatório tem implícito uma penalização. Tem implícito que todos os Estados-membros irão violar as regras, pelo que a espada está sobre os Estados para lhes criar, para os obrigar a cumprir os objetivos de qual Nunes Traquinas, que os Estados-membros estão permanentemente predispostos a não cumprir as regras comunitárias.
Sr. Deputado, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Bradão Rodrigues para apresentar o seu relatório.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Coube-me a mim a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativa às medidas de execução para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na área do euro. Este foi sujeito a um relatório da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, que está anexo, pelo qual me dispensava, se me permitirem, de tratar em detalhe da matéria do conteúdo. Esta proposta estabelece um regime de multas para efeitos da correção efetiva dos desequilíbrios macroeconómicos. Estas multas são propostas pelo Conselho e pela Comissão e são decididas em Conselho, e é de notar que o Estado visado não tem direito de voto no caso da deliberação do Conselho. Isto é, se ela se aplicasse a Portugal, Portugal não teria direito de voto. A matéria em causa não cabe no âmbito de competência legislativa reservada da Assembleia da República. Somos de parecer que a proposta de regulamento, nesta proposta não se verifica a violação do princípio da subsidiariedade, pelo que somos de parecer que, em relação a esta iniciativa, a análise fica aqui concluída e fica aqui concluído o processo de escrutínio. Eu, como depois de apresentar este parecer de uma forma sumária, e tendo em conta o que foi há bocado dito pelo deputado António Gameiro e pelo que li do relatório do deputado Honório Novo, há uma coisa que eu devo dizer. Quando eu escrevi a frase "a matéria em causa", o deputado Novo fala sobre subsidiariedade e proporcionalidade, mas eu quando escrevi esta frase "a matéria em causa não cabe no âmbito de competência legislativa reservada da Assembleia da República, não se aplicando, portanto, o número 2 da 43/2006, eu tive que pensar duas vezes. Tive que pensar duas vezes porque, de facto, não cabe. É verdade, ela está aqui, eu assino este relatório tal qual como está. E, portanto, não, de facto, não cabe. Mas será que todos estes relatórios que estamos aqui a apreciar, no seu conjunto, não condicionam matérias de reserva da Assembleia da República? Isto é, matérias de reserva da Assembleia da República são a elaboração do Orçamento de Estado, são a política fiscal. Será que, não este, não o do Sr. Deputado António Gameiro, não o do Deputado António Novo, do Sr. António, mas todos eles em conjunto não condicionam uma matéria que é de facto reservada? Porque repare, há algumas coisas em relação às quais não é só por estar na Constituição. É que nós somos muito ansiosos no CDS da nossa soberania fiscal. Eu posso dizer, com o risco que se riam de mim neste momento, por causa da Irlanda, que está no processo de bailout, eu posso dizer que percebo muito bem os irlandeses quando, apesar de estarem num processo de bailout, mantenham a taxa de IRC nos 12,5%, porque acham que isso é um fator de competitividade para a sua economia. Portanto, há aspectos que eu acho que são de reserva de soberania da Assembleia, que podem ser condicionada pelo conjunto das resoluções que estamos a analisar. E, portanto, não queria fugir ao tema. Aliás, a senhora Neira tem uma sugestão de um debate em plenário, creio que é que com o qual, em princípio, teríamos que definir bem o enquadramento e qual o tema e como é que isso deveria fazer. Mas de facto não fiquei, quando normalmente escrevo esta frase, não fico com reservas, e fiquei com esta reserva do cumular de situações que podem vir a condicionar matéria. Já agora, para fazer um bocado de propaganda, se o Sr. Presidente me permite, do projeto do CDS de revisão constitucional, nós temos um aditamento à Constituição, que é um artigo sobre o acompanhamento dos assuntos europeus, e que da qual eu faço propaganda, que podem ver no site, eu não vou ocupar, podem ver no site da Comissão para a Revisão Constitucional, que diz que quando participem em reuniões do Conselho da União Europeia que se discuta matérias incluídas na reserva e competência legislativa da Assembleia, os membros do Governo estão vinculados às orientações definidas por este órgão de soberania nos termos da lei, e que o Primeiro-Ministro, antes de cada reunião do Conselho Europeu, cada reunião do Conselho Europeu é precedida por um debate na Assembleia do Primeiro-Ministro e em plenário. Portanto, eu penso que, quanto a este parecer, estou perfeitamente de acordo com o que escrevi e proponho este parecer. Lanço esta dúvida para debate. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Cecílio Honório.
Não sei muito bem por onde começar, porque, bom, enfim, nós voltamos ao formato de tentar apresentar cada um de nós o seu parecer, não é? Eu tinha algumas dúvidas a colocar aos colegas que já apresentaram, mas enfim, muito brevemente a questão da...
Mas pode apresentar, Sr. Deputado, aliás...
Está bem, então vou começar pelo parecer e depois colocar algumas das questões que estão sobre a mesa e que o Sr. Deputado Pedro Brandão também trouxe, e muito bem, para cima da mesa. O parecer que eu fiz tem a ver com, portanto, o regulamento que é de 97.466 e que se reporta à dita vertente preventiva do PEC, não é? Portanto, esta é... Nós temos aqui várias iniciativas legislativas, há dois regulamentos em particular, portanto, um que diz respeito ao Sr. Deputado Gameiro, que é o 1467, sobre a sua vertente corretiva, e este que é o da vertente preventiva. Relativamente a esta matéria, eu quero dizer-vos que fiz um parecer um pouco desajustado, porque resolvi andar, quer no tratado, quer em toda a legislação que é evocada, andar à procura, porque ando obcecada com a governação económica desde o princípio, andar à procura em tudo o que é evocado de algum argumento que trouxesse atenção jurídica, pelo menos para cima da mesa. E por isso este aspecto que não é sobranceria é a necessidade de reconhecer, identificar, localizar todos os artigos evocados para esta revisão deste regulamento. E sobre esta matéria nós vamos ter que recentrar de facto o que é que a Comissão pode fazer e o que é a verificação do princípio da subsidiariedade, porque a verdade é que o Tratado de Lisboa e a legislação complementar sobre esta matéria tudo permite, não é? Está lá tudo, não vale a pena andar à procura de omissões, porque quando discutimos esta vertente específica que está no âmbito das nossas competências, temos de ter o tratado na mão, infelizmente, do meu ponto de vista, e a legislação afim, infelizmente, do meu ponto de vista, mas aqui, enfim, nós damos pareceres no âmbito das competências que temos. Só chamada de atenção sobre este aspecto, depois do dito pedido de desculpa relativo pela natureza hiperfundamentada do dito parecer. O que é que há de novo? A vertente preventiva existe, o modelo está gizado há muito tempo. O que há de novo aqui é a conversão da sua vertente basicamente preventiva numa vertente essencialmente obrigatória e, portanto, de passos que são clarificados. É relativamente a este aspecto, por exemplo, chama a atenção a determinada altura que os artigos que consagram a vertente preventiva do PEC usam recorrentemente o verbo poder. Pode o Conselho, pode a Comissão, pode. E é esta malha do pode que desaparece com a prevenção que nós hoje, com o quadro preventivo que nós hoje estamos a discutir. Este é o que há de, digamos, de diferente relativamente ao quadro inicial que suporta a vertente preventiva do PEC. O que é que há ainda de, digamos, de muito preocupante, isto mesmo sem nós discutirmos necessariamente os nossos pontos de vista políticos sobre isto, que são obviamente diferentes, o que é que há ainda de novo, que me parece que deve chamar a atenção, mas que há aqui os juristas com certeza presentes, não constitui um problema, digamos assim, estrutural, que é o próprio protocolo sobre o procedimento relativo aos déficits excessivos, que é de 92, não é de 97, é de 92, é muito claro sobre o dever de informação pronta e regular, sobre a obrigação dos Estados disponibilizarem rapidamente essa informação, sobre a responsabilidade orçamental que recai sobre os governos, portanto está muito clarificado, mas dá aos governos a competência de ajustar os procedimentos nacionais às exigências da União Europeia. Portanto, é reconhecida aos governos, do meu ponto de vista, uma competência que sai diluída e que é desfeita no novo quadro que estamos a discutir. Chamadas de atenção. O novo conceito de prudência orçamental, que como eufemismo é generoso e que não causaria qualquer espécie de problema, prudência orçamental, pois enfim, toda a gente concorda, prudência orçamental, o conteúdo desta prudência orçamental merece da nossa parte maior atenção possível, nomeadamente quando os objetivos orçamentais de médio prazo são complementados claramente com o dito novo princípio da prudência orçamental, que exige que o crescimento anual da despesa não exceda uma taxa por dentro de crescimento do PIB e que este novo princípio dá lugar à definição de um valor de referência base da avaliação dos PEC. Ou seja, a natureza do pode foi extinta e nós temos aqui aspectos, vertentes de obrigatoriedade que não são ainda por cima totalmente claros, uma vez que continuamos à espera do que é que significa claramente esta definição de um valor de referência. Bom, tudo mais é relativamente expositivo, como sabem. Tentei, como vos disse, manter este perfil um bocadinho de ficha de leitura, porque me continua a assustar, e eu peço desculpa, mas esta comissão é um pouco noção disso, não é um pouco a noção de que nós continuamos longe de um debate e de um interesse mais profundo sobre as questões da governação económica. Nós tivemos aqui dois deputados, enfim, com visões diferentes. Um deputado, inclusivamente, enfim, da ala mais à direita, que diz que é contra as sanções. Não temos nesta, digamos, nesta comissão, faltam muitos senhores deputados e senhoras deputadas, e por isso eu insisto na ideia, quer dizer, sugeri há pouco ao Sr. Presidente, não sei se podemos partilhar desta perspectiva, que é de que a própria Comissão fizesse um projeto de resolução no sentido do agendamento da governação económica para plenário. Parece-me que nós temos a obrigação, pelo menos, e a responsabilidade, pelo menos, de fazer o possível para clarificar o que é que nos vai acontecer daqui a muito pouco tempo. E acho que não está... as pessoas fizeram pareceres, eu tenho dúvidas que vou colocar daqui a pouco, não está absolutamente claro, nem sequer nas iniciativas que estivemos a analisar, e muito menos cá para fora, o que é que vai ser este modelo de governação económica. Eu isento-me de vos dar conta da opinião que tenho aqui, penso que ela é do vosso conhecimento. Enfim, as conclusões remetem para preocupações sobre o futuro deste modelo. O parecer reconhece as questões da verificação do princípio da subsidiariedade, que é aquilo que nos compete verificar, e ao mesmo tempo adverte para a necessidade deste debate em plenário. O que é que eu gostaria, relativamente às intervenções anteriores, de questionar? Portanto, eu penso que temos noção de que nada disto é novo, pelo contrário, quando o Sr. Trichet diz devolvamos o PEC àquilo que ele é desde a sua fundação, há legitimidade nestas afirmações, quer dizer, há um desenho que é muito claro desde pelo menos 1997. Isto não é uma invenção, quer dizer, a nossa preocupação, a angústia e o modelo de aplicação, a natureza obrigatória do que está em causa, o modelo sancionatório, o modelo de decisão, é o que é novo, porque a malha conceptual e a definição, digamos assim, do cenário está consagrado, digamos, há muito tempo. E, portanto, temos que ter esta noção daquilo que tem uma longa história, que é um quadro legal em vigor, e das mudanças recentes que têm de ser absorvidas com a lupa. Eu tenho algumas dúvidas que são as seguintes relativamente ao... portanto, isto é a angústia quando se diz, bom, a subsidiariedade. Isto não está no Tratado de Lisboa, pois está. É a competência deste Parlamento legislar sobre a supervisão e a coordenação económica à escala europeia. Sabemos muito bem qual é a resposta a esta questão. E daí eu penso que a angústia que o Sr. Deputado do CDS acabou também por trazer no reconhecimento de que pareceres com este leque de competências são muito limitativos para aquilo que nós poderíamos, deveríamos e provavelmente, pelo menos é o meu caso, quereríamos dizer num parecer final. Agora, acho que este debate é o debate que faz falta aqui, faz falta levar mais longe. Reconhecida esta matéria, até que ponto é que o artigo 164 da Constituição poderá estar seriamente ameaçado num futuro próximo? E, por isso, algumas dúvidas sobre, por exemplo, as conclusões do Sr. Deputado António Gameiro. Dizem, enfim, os parceiros são todos muito higiênicos, não é? Tirando o Sr. Deputado Honório Novo, que é, pronto, é político, enfim. Que é o seguinte, o ponto 2 diz nas conclusões a referida proposta de regulamento está em conformidade com o princípio da subsidiariedade, pois julga-se pela via legislativa europeia adotada, os objetivos a que se propõe serão melhor concretizados. Eu não percebo o sentido desta afirmação. E acho, inclusivamente, que ela colide com algumas das preocupações que nos trouxe aqui no debate com os senhores deputados. Acho que colide com as suas dúvidas sobre o modelo futuro político da Europa e não a percebo porque, assim, podia ficar simplesmente na verificação do princípio da subsidiariedade. Mas não, o senhor deputado acrescenta que não tem qualquer espécie de dúvida de que esta... é do que os objetivos serão alcançados. Portanto, faz um juízo de valor. Não verifica apenas o princípio, mas faz um juízo de valor sobre a sua qualidade. Portanto, está aqui, penso eu, como afinal um defensor inequívoco deste modelo de governação económica que nós hoje defendemos. E esta é a pergunta que eu lhe coloco, porque fiquei com dúvidas entre a sua opinião perante os senhores deputados do Parlamento Europeu. E esta conclusão, eu fiquei com algumas dúvidas. Relativamente ao parecer do Sr. Deputado Carlos São Martinho, penso que, não sei, como é que queria perguntar-lhe também o porquê é que tem necessidade, ou se a necessidade que tem se configura nesta perspectiva também, de nas conclusões dizer, ora, o que está aqui em causa é a adoção de medidas específicas na área do euro, como diria o Bernardino Soares, euro, foi isto que eu aprendi, euro, a fim de assegurar o bom funcionamento da União Económica e Monetária, reforçando a coordenação e a supervisão da respectiva disciplina orçamental nos termos tal. Ou seja, por um lado é o reconhecimento que a competência legislativa está fora da área como é óbvio, do Parlamento, mas esta formulação vai um pouco no mesmo sentido, ou seja, é o reconhecimento de que é a melhor solução para o melhor funcionamento da União Económica e Monetária. Não sei se querem dar algum valor a estas dúvidas, mas se estiverem para isso, eu agradeço.
Muito obrigado. Tenho a palavra agora ao Sr. Deputado Norinovo.
Muito obrigado, Presidente. Eu queria começar por prestar homenagem, não sei se à Comissão como um todo, se em particular ao Presidente da Comissão, por ter, relativamente a este conjunto de documentos envolvidos naquilo que é vulgarmente designado por pacote legislativo sobre a governação económica, ter feito um esforço de distribuição dos documentos pelos grupos parlamentares aqui representados. É verdade que estava mesmo a talho de foice, eram 5 documentos.
Foi uma deliberação da Comissão, Sr. Deputado.
Sei, portanto, presto homenagem à Comissão, que deliberou nesse sentido, porque ela envolve um risco, logo a partir. Um risco calculado, um risco assumido, um risco político, que naturalmente traz consequências que todos temos que assumir, mas que, independentemente daquilo que sejam as suas consequências, óbvia e naturalmente, julgo poder concluir que é um risco político que nos beneficia a todos e nos melhora a todos e que contribui para um debate sobre questões importantes em torno desta mesa. E, portanto, queria, no fundo, prestar homenagem a esta decisão, independentemente daquilo que venha a ser o desenlace através da votação que teremos daqui a pouco. Eu queria, naturalmente, explicar qual é o ponto de partida que me movimenta relativamente às conclusões ao parecer do meu parecer e, naturalmente, aquilo que vai determinar a minha votação relativamente aos pareceres dos colegas. Eu julgo, nós partimos de um pressuposto que é o de que, para nós, é conflituante. Não, para já, todos estes 5 documentos não podem ser desligados uns dos outros. A interpenetração entre ambos, entre todos, é absolutamente irrecusável. E por isso, mesmo que, do ponto de vista formal, nós possamos ou pudéssemos encarar o documento A, B ou C como passível de uma observação diferenciada, e do ponto de vista formal, até admito que essa pudesse ser a via, se aquele documento fosse isolado dos outros 4, não me causa nenhum problema que pudesse sê-lo. A verdade é que o nosso ponto de vista é que eles todos estão articulados. E todos eles visam um determinado objetivo comum. E é nessa medida que a nossa posição e a minha posição vai ser uma posição transversal, isto é, mesmo que admitindo, não sei se é o caso, vou dar um exemplo. A proposta sobre a qual o Sr. Deputado elabora o seu parecer pudesse ser observada de uma forma isolada, relativamente diferenciada, do nosso ponto de vista é que não o devemos fazer, porque ela se insere num conjunto particular, que aliás parece-me que é uma ideia relativamente consensual. Esta é a primeira consideração genérica. A segunda consideração genérica é que, do nosso ponto de vista, há pelo menos um dos documentos, uma das propostas, uma das questões centrais que atravessa todo este bloco de 5 documentos, que é o do chamado semestre europeu, que é passível de ferir a constitucionalidade e de ferir as atribuições conferidas à Assembleia da República pelo artigo 161 e 164 da Constituição. E é por isso que uma das nossas conclusões é exatamente nesse sentido. É que deveria, pelo menos, ter sido feita uma avaliação concreta nesta base e nesta direção. Uma outra vertente também intimamente relacionada com esta, e já foi de certa forma aflorada aqui pela deputada Cecília Honório, é que mesmo do ponto de vista do tratado é questionável se algumas, pelo menos nós concluímos assim, que se algumas das outras propostas são ou têm como base necessariamente, de uma forma explícita, as determinações do próprio Tratado de Lisboa. Poder-se-á dizer que isso estão implícitas, mas quando um articulado diz pode, para utilizar a expressão aqui já invocada, não significa obrigatoriamente que do ponto de vista jurídico tenha que ser. Se conclua que tenha que ser, ou que seja obrigatório. E, portanto, nesta medida, nós sustentamos, e não está demonstrado nesta fase do debate, que muitas das propostas de alteração, por exemplo, dos regulamentos, sejam suportadas naquilo que hoje em dia a articulação do próprio tratado permite. Terceira questão é esta. Naturalmente, o que é que nós concluímos? E eu concluo em termos de parecer, no meu parecer, e naturalmente vai informar a votação que eu vou ter sobre os outros pareceres. É que, face às dúvidas de conflitos com a nossa Constituição, por um lado, face às dúvidas de conflito com o próprio texto do tratado, nós temos, por ato de prudência, que não admitimos conceder a ideia de que sobre estas matérias não deve prevalecer o princípio da subsidiariedade. Isto é, que estas questões não devem ser tratadas ao nível nacional. Primeira questão em termos de parecer. Outra é a do princípio da proporcionalidade. Aliás, isto foi até abordado pelo deputado José Manuel Fernandes e por outros, que sim, ao mesmo tempo que se diziam contra as sanções e contra as penalizações, deixavam no ar a ideia da desproporcionalidade destas medidas. Ora, se nós conjugarmos a não correspondência explícita total no articulado do Tratado da União Europeia com o facto de serem propostas um conjunto de medidas que me parecem ou que podem ser considerados desproporcionadas, exageradas para aquilo que são os objetivos perseguidos, naturalmente, do nosso ponto de vista, está ferido de morte, entre aspas, o princípio da proporcionalidade. E, portanto, nós também não conferimos a observância ou a não observância do princípio da proporcionalidade. Finalmente, julgo ter dito tudo, não se me oferece dúvidas o meu posicionamento do PCP relativamente a nenhuma das conclusões dos colegas, com uma exceção, que é a de uma conclusão da senhora deputada, uma das duas, não é conclusões, mas uma das duas ideias do parecer da senhora deputada Cecília Honório, que é aquela que recomenda a eventual debate do modelo de governação económica em sede plenária. Quanto a nós, este parecer é aceitável, com uma única diferença, é que neste texto está inciso uma ideia com a qual, por aquilo que acabo de dizer, não posso subscrever, é sem prejuízo a conclusão do processo de escrutínio desta iniciativa, sob o ponto de vista da observância do princípio da subsidiariedade. Isto é, se fosse possível emitir este parecer seco, isto é, a Comissão é de parecer que este tema fosse alvo de um debate em plenário de uma forma enxuta, sem o inciso, naturalmente, nós estaríamos de acordo. Com este inciso, por razões que me dispenso de repetir, estarei obrigado, naturalmente, a votar contra. E julgo, não tenho dúvidas sobre nenhum dos pareceres dos colegas, queria cumprimentar a todos pelo trabalho que naturalmente realizaram.
Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que hoje estamos a discutir política, que é aquilo que nós temos também vindo há algum tempo a reclamar para nós próprios. De facto, também, como disse já o Sr. Deputado Fernando, eu tenho que estar a ficar mais, se calhar, mas isto é uma tese, de facto, que nos levantam dúvidas a todos, como é evidente, isto é uma coisa muito nova, que nem sequer está ainda implementada, e portanto todos temos dúvidas sobre o futuro, o nosso futuro comum, e é disso que estamos a tratar. Eu ia repor um bocadinho aquilo que já disse há pouco, porque nós aqui, alguns de nós que estamos aqui a levantar dúvidas, certo? Alguns de nós estamos, nomeadamente o Partido Comunista, depois já lá vou mais, o deputado Honório Novo, já lá vou mais falar sobre a questão do seu relatório. Nós também já sabemos à partida, desde sempre, qual é a posição do Partido Comunista Português relativamente a todo este processo. E, portanto, é normal, e ainda bem que este é um relatório político, e acho muito bem que o Partido Comunista tenha feito desta maneira. Acho bem. Mas, qual era o outro modelo que nós aqui defenderíamos? Quem é contra este, à partida, que ainda não sabemos exatamente quais são os contornos, estamos aqui todos nós com algumas dúvidas, claro, se pode afetar ou não a nossa soberania, claro, que afeta. Subalternização, é evidente que não é um termo politicamente correto, mas o Sr. Honório Novo utilizou aqui. Mas é evidente, nós sabemos que a Constituição Europeia vai sendo feita também desta maneira. Se calhar não é esta a Constituição Europeia que o Partido Comunista queria. É verdade, não é. Tem corrido menos bem em alguns casos? Tem. Tem havido maus alunos? Maus alunos não no sentido do que eu disse há pouco sobre o Sr. Miguel Portas, mas tem havido maus alunos, como Portugal tem, temos matéria orçamental, tem. Temos matéria económica, tem. E a pergunta é, independentemente da proporcionalidade, que não é o princípio da proporcionalidade, da proporcionalidade das sanções que eventualmente podem ser aplicadas. Estamos a falar de questões preventivas, mas questões preventivas há muito tempo nós temos andado a tentar aplicar o processo preventivo para que os países sejam todos convergentes. A pergunta é, se não há sanções ou se não há penalidades, e eu não vou dizer que sou a favor destas, qual é o outro caminho? Porque até agora tem sido difícil, pelo menos aos tais países que entraram depois de 80, há alguns países que pelo menos tem sido difícil esta convergência. E continuamos, alguns, a incorrer nos mesmos erros. Qual é o caminho? Se não concordamos com este? Portanto, há aqui duas questões grandes, na minha ótica. Que é a subalternização ou não dos Estados perante a União, neste processo de formação económica. E a outra que é a questão das sanções, com que alguns de nós, independentemente dos partidos políticos e das famílias políticas, concordamos ou não. Agora, qual é o outro caminho, não sendo este? Porque podemos discutir, com certeza, se serão sanções ou não, mas se são muito graves, são muito gravosas ou não para os Estados, se estas sanções, com certeza, poderão, se tiverem esta dimensão, se poderão ainda agravar mais a situação, nomeadamente portuguesa, neste contexto. Então, qual é o outro caminho? Sr. Deputado Honório Novo, quero dar os parabéns a todos pelos trabalhos que fizeram, como é evidente, assim, em especial ao Sr. Deputado Honório Novo, porque ele fez um relatório politicamente incorreto, é mesmo assim. Apenas eu sugeri uma coisa neste relatório, onde está a CAI, punha o PCP. E, portanto, se tivesse o PCP, eu aprovaria. Como é evidente, não está lá o PCP, está lá a CAI, eu não posso aprovar. É tão simples como isto. Isso está tudo dito sobre o que está no relatório. Não é sobre tudo o relatório. Atenção. E agora quero fazer um parênteses, porque aqui o Governo não pode ter incólume nessa questão. Como é evidente, nem o Partido Socialista. Nós, há muito tempo a esta parte, quando começámos a falar nisto, exigimos, tomámos várias iniciativas para que o Governo, desde o início, desde março, pelo menos, tivesse mantido a Assembleia da República em contacto com este processo. O que não aconteceu. E, portanto, se o seu relatório, Sr. Deputado Honório Novo, tivesse essencialmente esse aspecto, com certeza teria a nossa aprovação. E isso é uma coisa que não é só uma questão do PSD, nem do PS, nem do Bloco, nem do PCP, nem do CDS. Acho que toda a Assembleia da República se deve indignar com a forma como o Governo tratou este processo. E aí sim, aí a responsabilidade não é da União Europeia, mas é sim do Governo português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo. Tem várias intervenções.
Eu não era para intervir mais, mas a questão colocada pelo Sr. Deputado Luís Rodrigues suscita-me que, de facto, eu, na primeira intervenção, esqueci-me de referir o tipo de conclusões que tirava. Tirava 6 conclusões. Eu detive-me mais no parecer e menos nas conclusões. Mas já agora fui instado a pronunciar-me sobre as conclusões e diria que as duas primeiras têm a ver muito com o processo de debate que
que tivemos durante estes meses relativamente a esta questão, eu vou ter que desiludir o Sr. Deputado Luís Rodrigues por mera coincidência. Eu não foi nenhuma maldade que fiz. Não foi, juro que não foi nenhuma maldade que fiz, mas a verdade é que a minha terceira conclusão e a minha sexta conclusão, aquela que fala da subalternização, e o termo não é meu, do Parlamento Português, e aquela que fala da preocupação ou das consequências penalizadoras para países como Portugal, são retiradas, ipsis verbis, quase, de um relatório do deputado Nuno Reis, que eu suponho que é do PSD, na Comissão das Atividades, da Comissão dos Assuntos Económicos, sobre esta mesma matéria, e nestes mesmos termos, da sua opinião pessoal. Eu achei aquelas duas ideias tão interessantes que as transportei, não como algo do PCP, mas já agora, cumprimentando e fazendo uma vénia perante o autor, não do PCP, mas pelo menos de um deputado do PSD, que subscreve estas duas ideias quase integralmente, que é a da subalternização e a das consequências das sanções para os países. Portanto, não são, de facto, aqui, se eu colocasse o PCP, estaria a restringir, porque é bastante mais larga esta opinião que a do PCP. Naturalmente, a quarta e a quinta têm a ver com as questões que já referi da constitucionalidade, ou do conflito com a constitucionalidade, e a quinta, aquilo que me parece que deveria ter sido feito e que não foi, e que é aquilo que o Sr. Deputado António Gameia começou por fazer observar sobre o meu relatório, que é, e é referido indiciariamente, abordado no início, no documento que eu analisei de uma forma mais específica, pela própria Comissão, quando procura estabelecer aquilo que seriam as causas da situação de crise financeira que nós vivemos e que, na minha opinião, se fica por uma abordagem superficial, não abordando. E eu transporto para a conclusão. Agora está feito a minha abordagem sobre as conclusões, que não tinha feito na minha intervenção inicial. Está respondido o réplico aqui do deputado Luís Rodrigues quanto à paternidade de algumas das conclusões.
Senhora deputada Cecília Honório.
Presidente, brevemente, para clarificar o quadro desta discussão. Do nosso ponto de vista, e penso corretamente, a questão não é uma questão de subsidiariedade, é uma questão política. E é preciso fazer claramente esta discussão nestes contornos. Se há um partido político que resolve tornar esta matéria num assunto estritamente político, é evidente que é uma opção que lhe diz respeito, mas que é um debate que não deve contaminar a seriedade da discussão que aqui fazemos. Portanto, politicamente, tudo o que tinha para vos dizer, e o Bloco de Esquerda tem para vos dizer, acho que é muito claro desde a primeira hora, e a minha expectativa é que a partir daqui, com o debate em plenário e com tudo mais que possamos fazer, pelo menos este Parlamento assuma a responsabilidade de criar espaço de debate político e de sensibilidade à opinião pública, no sentido de uma lógica de inversão desta submissão que nos tem acolhido e assistido nos últimos tempos e à qual, a prazo, teremos de reagir, quer queiramos, quer não. Este quadro de anuência, para não dizer mesmo de submissão, terá danos profundos na nossa vida, na nossa economia, na nossa sociedade, e implicará, tenho eu essa convicção, uma inversão clara. Portanto, eu quero clarificar isto. Politizar a questão da subsidiariedade é uma opção como outra qualquer, mas a questão não é essa. O Tratado de Lisboa foi aprovado, há partidos políticos aqui representados que bem são responsáveis por ele. O Tratado de Lisboa está, como sabem, sobredetermina relativamente à própria Constituição Nacional. Não gostamos, é muito angustiante neste momento, esta é a verdade do quadro legal que temos em vigor. Relativamente ao parecer, eu ia, aliás, pedir ao Sr. Presidente, se não se importasse, se fosse possível, não sei se é, separar depois a votação das conclusões e do parecer. É evidente que eu não tenho qualquer problema relativamente à sugestão do Sr. Deputado Honório Novo de retirar esta frase, que aliás está consagrada em cima, portanto, e nesse caso teria de haver independentização destes dois pontos, porque não tenho qualquer espécie de problema, evidentemente, porque a afirmação está feita no primeiro parágrafo. Muito obrigada.
Sim.
ao Sr. Deputado António Gameiro para entender bem qual é que era a sua sugestão, Sra. Deputada. Portanto, no, em todos os parceiros ou apenas no seu? Sim. Muito bem. Sem nenhuma alteração no seu parecer, é isso?
No meu parecer, eu estou disponível e aceito esta proposta de, sem prejuízo da conclusão do processo de escrutínio desta iniciativa, dado que esta afirmação está feita em cima. Portanto, eu mantenho-a, Sr. Presidente. Certo? Não colido com o conteúdo do parecer.
Concluindo-se a matéria imprensa enquanto a presidência...
O escrutínio desta iniciativa enquadra-se no protocolo número 2, pelo que cumpre referir da conformidade da proposta, concluindo-se que a matéria imprensa se encontra protegida. Portanto, a afirmação está feita no primeiro parágrafo.
Pois, o que não está feito no primeiro parágrafo é a questão da conclusão, não é?
Ah, ok.
Da conclusão do processo
de escrutínio. Concluindo-se que a matéria imprensa se encontra protegida pelos tratados em vigor e que o processo de escrutínio...
Se encontra
concluído. Exato.
Deputado, eu não vejo nenhuma objeção a que se façam as votações separadas. Creio que, do ponto de vista regimental, não há nenhuma objeção, mas se os senhores deputados depois quiserem pronunciar, poderão fazer. Daria a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, a minha intervenção é motivada pela dúvida que a Sra. Deputada Silvanório trouxe relativamente à segunda conclusão deste relatório. Eu, quando digo aqui que, pois julga-se que esta via legislativa europeia adotada, os objetivos a que se propõem serão melhor concretizados, é porque eles são melhor concretizados do ponto de vista da subsidiariedade do que pelo Estado Nacional. E são melhor, desde logo, por uma razão da natureza constitucional. É que eu, dos 5 relatórios, pelo menos no relatório do Sr. Deputado Honório Novo, que foi aquele que enfatizou mais essa questão, embora a Sra. Deputada também, à laia das conclusões e depois em dois outros parágrafos também levanta essa questão, não encontro nenhuma razão de natureza constitucional que faça colidir as normas do Tratado com as normas da Constituição. Quer dizer, as normas do Tratado ratificado por Portugal, os artigos 121, os 126 e os 136 são claros quanto a todas estas medidas. Nomeadamente, no meu relatório, é só uma alteração do regulamento relativo à situação dos déficits excessivos e relativamente às outras 4 matérias. Mas não há, de facto, nenhuma dúvida, porque quer o artigo 126, número 13, número 14 e depois o 136, não deixam dúvidas de que as instituições europeias têm legitimidade para assumir esta política de coordenação económica e que os Estados a quiseram. E por isso ratificaram os instrumentos, por via dos seus instrumentos, ratificaram os tratados. E, portanto, foi por isso que eu penso que enfatizei melhor, dizendo que esses objetivos são melhor concretizados pela União Europeia do que se fossem por cada um dos Estados Nacionais. Porque se fossem por cada um dos Estados Nacionais, não precisávamos de estar neste momento na União Europeia a reforçar as políticas económicas. E, portanto, é só por isso. Mas, de facto, eu já disse, quando da discussão sobre o procedimento, que eventualmente ganharíamos mais, e vários deputados da bancada do PS já o sublinharam, enfaticamente, tínhamos ganho e teremos ganho, eventualmente, mais em termos um debate mais aprofundado sobre esta matéria, quanto àquilo que são as linhas gerais da coordenação económica na Europa e qual é o posicionamento dos Parlamentos Nacionais em todo este procedimento. Mas isso também, a Sra. Deputada, e bem, na sua segundo parágrafo, o seu parecer também enfatiza, e portanto eu não, sobre isso também não posso acrescentar mais, acho que todos os colegas já enfatizaram isso suficientemente.
Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para responder à questão suscitada pela Sra. Deputada Silvia Honório. Eu acho que a resposta está implícita na intervenção da Sra. Deputada, porque quando disse que nada disto é novo, a única coisa que é nova é o modelo sancionatório, eu acho que está aí a resposta. Porque quando pertencemos a uma organização, não podemos violar sistematicamente as regras dessa organização. Se a violação destas regras não implicarem prejuízo para terceiros, pouco mal vai ao mundo a não ser a penalização moral. Agora, o problema é quando estas violações prejudicam gravemente também os restantes elementos dessa organização, como é o caso dos países que fazem parte da União Económica e Monetária. O deslizamento sucessivo dos déficits e do endividamento para além daquilo que é expectável leva a que aquilo que temos assistido nos últimos meses, nas últimas semanas em particular, que é a subida brutal das taxas de juros, não só para os países prevaricadores, mas também para os outros que cumprem as regras mais ou menos bem. E os mercados aí são implacáveis e não reagem apenas a estímulos de intenções, como já se viu bem nos últimos tempos. Portanto, eu acho que a resposta está implícita na sua própria argumentação. É um modelo sancionatório que é novo porque há elementos desta organização que os portam mal, não cumprem devidamente as regras, não cumpriram no passado e as regras têm que ser mudadas, as regras sancionatórias têm que ser mudadas. Uma coisa diferente é se nós concordamos com isto tudo ou não. Claro. E essa é a questão política de fundo. Agora, eu não vou tão longe quanto a doutora Manuela Ferreira Leite, na resposta em plenário ao deputado Honório Novo, lhe disse que quem paga, manda. Eu não vou tão longe quanto isso. Mas também temos que nos pôr ao lado de quem cumpre as regras e de quem está sempre a pagar para os infratores. Cada vez em quando tem que dar um murro de cima da mesa para haver alguma moralização na questão. Eu acho que este debate devia ser aprofundado. Aliás, uma crítica que o senhor deputado Luís Rodrigues aqui e o meu companheiro aqui já deixou ao Governo foi que este debate na União Europeia feito pelo Governo passou à margem completamente do Parlamento. Eu acho que devia preocupar-se em o Governo em falar com a Assembleia, em estabelecermos aqui critérios para onde é que queremos caminhar e depois sim defender essa tese em junta de comissão, no Conselho de Ministros da União Europeia, etc. Agora, chegado ao sítio onde estamos, nós temos muito pouca margem de manobra para fugirmos daqui, a não ser tentar minimizar os estragos que já provocámos nós próprios durante os últimos anos, por sermos sistematicamente incumpridores das regras que tanto valiam para nós como valiam para os outros. Muito obrigado.
Queria que o Sr. Deputado Luís Rodrigues tinha pedido também, se faz favor.
Mostra que tem a ver com o relatório do Sr. Deputado Honório Novo, que era separar as conclusões e o parecer, se for aceito.
Essa proposta já foi feita pelo Sr. Deputado Cílio Honório em relação a todos. Portanto, iremos, se não houver objeção, iremos proceder assim em relação a todos os relatórios aqui em causa. Sr. Deputado, deixe-me só dar a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Oliva, que já tinha solicitado, depois dar-lhe assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa do meu atraso, que enfim, foi devido à saúde. Não é de má a minha saúde, à Comissão de Saúde, onde eu tinha realmente que estar imperativamente. Eu congratulo-me em primeiro lugar por esta discussão política que pela primeira vez existiu nesta Comissão, pelo menos é a primeira vez que alguém diz que não estão abrangidos a subsidiariedade e a proporcionalidade. E congratulo-me no sentido de que realmente, enfim, tivemos aqui opiniões que me ajudaram a perceber um bocadinho a posição de cada um, que às vezes me escapava, confesso. Quer dizer, não conseguia perceber exatamente qual era a posição. Eu estou como, não sei se foi o Sr. Deputado Luís Rodrigues, já não sei se foi realmente o Sr. Deputado António Gameiro, se foi o Sr. Deputado Carlos Martins. Eu sou da opinião, Sr. Deputado Cílio Honório, com todo o respeito que tenho por si, se tivesse emprestado dinheiro, se me estivesse emprestado dinheiro a mim, e eu estivesse a comprar Ferraris todos os fins de semana, a senhora vinha cá e dizia, perguntava, sei lá, como é que o senhor continua a comprar Ferraris? É com o meu dinheiro? Quer dizer, e ao fim de um certo tempo era capaz de aborrecer e dizer-lhe assim, olha, das duas uma, ou a senhora deixa de comprar Ferraris e passa a viver normalmente, como pessoa decente, com o dinheiro que eu lhe vou dando, ou então ainda tem que me pagar uma multa, tem que me pagar os juros, no mínimo. Eu entendo que a Europa se cansou um bocadinho dos incompetentes. E se cansou um bocadinho de estarmos a viver, e a senhora não pode deixar mentir, acima das nossas possibilidades há muitos anos. Não é de agora. Está bem, mas ouça, mas deixe-me acabar só o meu raciocínio e depois eu calo. E, portanto, entendo perfeitamente normal que a Europa tenha que fazer, de alguma forma, perceber a muitos Estados que isto não é a solução. Agora diz-me assim, está bem, mas com esta solução entramos em recessão garantidamente, isto não leva a nada. Eu pergunto, como perguntava o Sr. Deputado Luís Rodrigues, que me deu uma alternativa. A questão é... Espera aí, deixa-me acabar. A questão é esta. A questão é esta. Isto não é definitivo. A Europa não é definitiva. A Europa tem que ser uma coisa em permanente movimento. Agora, tem que parar a certa altura e dizer assim, vamos lá saber como é que isto se vai resolver. Porque senão vamos todos para lá. E não fica cá ninguém para contar a história, nem os alemães. Porque outro dia, quando estivemos em Bruxelas, a senhora não esteve, e o professor Vital Moreira disse que era o Parlamento mais poderoso do mundo, não me deixam mentir, quem esteve comigo, o Sr. Deputado Bianchi esteve garantidamente, o Deputado Vital Moreira anunciou peritoriamente que o Parlamento Europeu era o Parlamento mais poderoso do mundo. Então, se é o Parlamento mais poderoso do mundo, tem necessariamente, como democrata, penso eu que é o Vital Moreira, penso que será, não é propriamente novidade para ninguém, se é o Parlamento mais poderoso do mundo é porque estamos bem entregues. Se temos o Parlamento mais poderoso do mundo é porque as coisas ainda refletem a vontade da maioria da Europa. Portanto, custa muito ver sempre o Partido Comunista e o Bloco numa posição sistemática. Não, a sua posição não é igual à do Partido Comunista, também digo, não está aqui o Sr. Deputado Honório Nobre, infelizmente. Mas custa-me sempre vê-los numa posição sistematicamente agressiva, esquecendo que o essencial é que os Estados-membros não cumpriram os mínimos obrigatórios para que efetivamente as coisas fossem feitas como deve ser. E é isto que eu não vejo dito. E passa para a comunicação social. A Europa é um bicho mau, são horrorosos, e a gente vive à custa da Europa há não sei quantos anos. E a senhora sabe tão bem disto como eu. Sr. Presidente, no fundo, politicamente, poderá ser meramente uma questão de intenções. Eu, pessoalmente, e falo por mim, porque o meu coordenador é que me vai dar o sentido de voto, porque eu nestas coisas sou muito hierarquizado. Mas a questão que eu digo é assim, eu não tenho nada a pôr com as sanções, não tenho rigorosamente, estou a falar como deputado do CDS, democrata questão, não tenho tanta orientação no meu grupo parlamentar. E posso fazê-lo porque me sinto completamente livre por isso. Eu, pessoalmente, não tenho rigorosamente nada contra este tipo de sanções e contra este tipo de nova condenação económica. Ponto final, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, colegas.
A senhora deputada Cília Nóis.
Muito brevemente, Sr. Presidente, eu ia pedir-lhe uma coisa que não uso, mas em que o meu colega de PCP até é melhor, que era a separação dos pontos nas conclusões, se possível, já agora, na votação.
Em todos os processos?
Sim, se possível. Se possível. Em segundo lugar, e para concluir, relativamente à intervenção do Sr. Deputado, enfim, Sérgio Oliva, também não pensava pronunciar-me neste contexto, eu só chamo a sua atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, o parecer que aqui apresentei tem alguns aspectos dessa alternativa, e portanto eu acho que é preciso fazer esta discussão, nomeadamente as competências do Banco Central Europeu. Essa é a discussão que é preciso e que faz falta fazer. Em segundo lugar, veja a legislação sobre governação económica, veja atentamente para verificar as competências do Parlamento Europeu neste processo todo, porque o Sr. Deputado Miguel Portas há pouco não entendeu necessariamente aquilo que eu estava a dizer. Vá lá conferir as competências do Parlamento Europeu neste processo todo, que vale bem a pena verificá-las e reconhecer que o peso devia ser outro daquele que é efetivamente.
80% de toda a legislação.
A minha pena é vê-lo, o Sr. Deputado, a defender a Sra. Merkel com unhas e dentes,
quando nem o PSD nem o PS estão, afinal, estão disponíveis quanto isso para o fazer.
Depois tenho ainda um outro deputado inscrito, o deputado Alberto Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma espécie de curtíssima declaração de voto sobre esta matéria, uma vez que sobre ela interpelei e dialoguei com o Presidente da Comissão em duas realizações, na COSAC e naquele diálogo que foi estabelecido entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. E é o seguinte, existe um controle de subsidiariedade, de todos conhecido, que não se aplica aqui no geral, como aliás a deputada Cecília Honório dá a perceber claramente no seu texto, e existe um diálogo político com as instituições comunitárias, nomeadamente com a Comissão e com o Parlamento Europeu. Esse diálogo político é de grande importância, por todas as razões. Eu acho que nós deveríamos, ou pelo menos eu acho que se deveria sinalizar politicamente que esta opção das instituições, Conselho Europeu, Grupo de Trabalho, Ecofin, Comissão, em alguma medida, Parlamento Europeu, vamos a ver como é que será, esta inclinação no sentido de desenvolver a resposta aos problemas pelo agravamento das sanções, isso dará lugar a uma série de explicações, mas pelo agravamento das sanções, pela via das sanções, em vez de desenvolver os instrumentos ou fazer um mix adequado entre sanções e outros instrumentos que são rejeitados, essa opção não é uma opção boa, até porque escolhe o caminho mais atritivo em relação a esses entes que são os Estados-membros, que ainda são Estados, ainda que membros. E, portanto, a escolha da via atritiva, através da opção sancionatória, mediante uma concepção que é chamada antecipação da tutela, quanto mais cedo a sanção puder intervir, melhor, mais eficaz. Ora, não me parece que essa seja a metodologia mais indicada para lidar, a partir do centro, com os Estados-membros. E, portanto, acho que este sinal é um sinal que eu gostaria de emitir convictamente. A Europa escolher reforçar a fiscalização em vez de utilizar outros instrumentos ou fazer uma mistura mais apropriada é uma via para o desastre. Não sou um grande adepto desta expressão, mas parece-me que aqui ela é um pouco obrigada. Por outro lado, em relação à Assembleia da República, processo orçamental, etc., estou sinceramente convencido que se no plano interno forem tomadas disposições apropriadas no sentido de associar e fazer participar a Assembleia em momentos prévios, nomeadamente no período do semestre europeu, se pode tornear este problema. É um pouco a visão que o Tribunal Constitucional alemão tem colocado em relação a várias disposições, dizendo que se nós cá dentro organizarmos formas participativas, formas interventivas e criarmos o contrapeso apropriado, poderá não vir daí mal ao mundo. Ou poderá não haver um efeito negativo. Agora, se essas condições não forem criadas e não houver a tal participação calendarizada, institucionalizada, etc., aí na ordem fática há realmente um constrangimento do exercício dos poderes tradicionais que os parlamentos têm nesta matéria. Portanto, nós temos que ser diligentes para criar o contrapeso adequado. E não parece que seja de criar aqui uma espécie de cartão de constitucionalidade, não parece. Penso que os Estados-membros deverão aqui ajustar-se. Onde penso que está a semente negativa é a opção perante um horizonte difícil fazer-se via sancionatória. E os outros instrumentos existentes e apontados e discutidos e que vários Estados-membros, esses não avançarem. Há uma espécie de desequilíbrio e esse desequilíbrio é politicamente negativo e mesmo perigoso. Parece-me que sim. Quando as instituições dão um sinal aos Estados-membros de que é por aquela via que preferem desenvolver-se e relacionar-se com eles, criam as condições para insucessos e insucessos europeus. Só dá uma espécie de declaração de voto, mas gostaria de fazer, até porque, colocada esta questão, o Presidente da Comissão Europeia diz que sim, senhor, que ele próprio gostaria que não se avançasse assim, que ele próprio gostaria que não fosse este o caminho. Que ele próprio nunca lhe passaria para a cabeça alterar tratados para incluir sanções como aquelas que a senhora Merkel pretende. Ele declara que esta não é a sua via preferida e, em última análise, declara que é o facto de um grande Estado-membro ter especiais problemas de constitucionalidade e precisar de contrapesos sancionatórios no ordenamento comunitário que finalmente justifica que se siga este caminho. E se nós tomarmos consciência disto, também não devemos, como contrapartida, optar pelo silêncio, que seria, passo pelo baísmo, comer e calar. Venham as sanções e cá estamos para receber. Isso não parece ser correto, nem parece ser dessa forma que se possa construir em equidade, em equilíbrio, a Europa, porque todos nos debatemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, deseja entrevista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e antes de responder à Sra. Deputada Sra. Honório, e serei muito breve, porque é para não traçarmos aqui um diálogo, e eu não consegui perceber, confesso, o raciocínio do Sr. Deputado Alberto Costa, e tenho por ele um respeito muito grande nestas questões europeias. Eu segundo me deu a entender, o senhor Deputado Alberto Costa é contra as sanções ou a favor das sanções. Eu não consegui no raciocínio final. Eu só queria que me dissesse a favor ou contra. Desculpe se é possível questionar assim. Segunda questão. Eu, Sra. Deputada Silvia Norte, não sou a favor da Sra. Merkel. Agora, nunca gostei dos alemães. Sabe, eu estagiei na Alemanha. Ouça, eu estagiei na Alemanha durante um mês, percebe? E fiquei vacinado contra os alemães. Uma coisa é não gostar dos alemães. Outra coisa é gostar da transparência. E aquilo que efetivamente os alemães são é transparentes na sua conduta, na sua política económica. E nós não somos. Nem nós, nem a maioria dos países do Sul. Percebe? E é nisso que eu acho que nós pecamos. Tomáramos nós ter a organização e a transparência da Alemanha. E eu estive um mês a viver na Alemanha e fiquei possesso dos alemães. Não posso com eles. Que a senhora fica uma vez por todas com isto. Mas uma coisa é não gostar do alemão, mas outra coisa é efetivamente apreciar algumas das qualidades que eles têm, sob o ponto de vista económico. Sr. Deputado Alberto Costa, a pergunta que lhe faço muito sinceramente é porque eu tenho muita consideração, como você já sabe, por si, nestas questões europeias, e aliás, como todos os outros deputados, tenho aprendido imenso com todos. Gostava de saber, me dissesse só, é a favor ou contra as sanções? E sendo contra, qual é a alternativa?
Muito obrigado, Sr. Deputado, ainda tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Luís Rodrigues, mas se o Sr. Deputado quiser, Alberto Costa, quiser dar uma resposta muito sucinta e breve.
Sr. Deputado, eu agradeço as suas palavras, mas o que eu quis dizer foi que estas sanções, tal como aparecem neste pacote, desacompanhadas de instrumentos positivos, as euroobrigações foram já aqui mencionadas, desacompanhadas de instrumentos positivos, parecem-me contraindicadas.
Deputado Luís Rodrigues.
Aqui, mas eu gostaria de, já que fiz referência ao relatório do deputado Honório Novo, também quero, e independentemente, acho que estão todos os relatórios muito bem feitos, mas acho que a deputada Silvia Honório conseguiu, conhecendo as posições políticas e conhecendo, acho que conseguiu encontrar ali um bom caminho para fazer um bom relatório, não renegando as suas posições políticas. E acho que está. Acho que está de parabéns. Agora, quanto a estas questões, a questão do Sr. Deputado Sérgio Oliva foi bem colocada, mas eu iria fazer uma pequena... Não é síntese propriamente, mas queria dizer o seguinte. Percebo e quase que posso acompanhar as posições na sua totalidade do Sr. Deputado Alberto Costa, porque percebo perfeitamente, e porque vem um pouco ao encontro daquilo que nós hoje aqui falámos. Pelo menos três formações partidárias são a favor de sanções, acho eu. Mas também, ninguém aqui disse, acho eu, e penso que é uma, não sei se é uma síntese, mas ninguém disse que concordava com estas sanções. E eu próprio disse que era importante existirem sanções que não existiam até agora. Dentro dos tratados, dentro de... é evidente que se existirem as medidas positivas, isto agora tem a ver com a posição política dos nossos parlamentos e com a posição política dos nossos governantes perante as instituições europeias e da negociação. Agora, não podemos, acho eu, politicamente é indefensável, como o deputado Sérgio Oliveira já disse há bocado, eu também, somos incumpridores, andamos isto há não sei quantos anos, não podemos agora andar aqui com palmadinhas nas costas. Não é possível só assim. Eu, pelo menos. E, portanto, acho que todos somos a favor, a maioria do Parlamento acho que vai ser, a favor de sanções. Agora, é preciso ver é se estas sanções, a tal questão da proporção, não é do critério de funcionário, mas da proporção, se isto é adequado e se podem existir outras medidas também, que possam mitigar estas ou pelo menos incentivar melhor, não prejudicando os Estados, vários Estados a cumprir.
Mas eu acho que as sanções é mais um caminho que, inevitavelmente, nós é que nos podemos, desculpem lá o termo, a jeito. Nós e outros países como nós. Nós podemos a jeito para que este quadro, ao nível europeu, fosse criado. E, portanto, como é evidente, também é a nível europeu que este quadro vai ter que ser tratado e coordenado. E aí, a posição política dos nossos governantes e do nosso Parlamento, perante as instituições europeias, é muito importante. Para saber até onde é que podem as sanções, por exemplo, ir. E também até onde é que podem ir a fiscalização e a orientação e as indicações. E, compete-nos agora a nós, é entre o Governo e a Assembleia da República, porque o caminho até agora tem sido muito mau, nesse aspecto, volto a dizer, Sr. Presidente, e a todos, encontrar aqui o caminho para que obviar a alguns destes problemas que há pouco aqui também o Sr. Alberto Costa levantou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu creio que estamos em condições de fazer as votações dos vários pareceres. A sugestão que eu iria aqui formular, na sequência, aliás, de propostas feitas por Srs. Deputados, é que nós votássemos separadamente as conclusões e o parecer. O parecer terá de ser votado em conjunto, creio eu, porque tem sempre uniformidade intrínseca, mas as conclusões podem ser votadas em separado. Portanto, iria fazer várias votações, pedi aos senhores deputados que estivessem com atenção a isso, várias votações a propósito de cada um dos parceiros. Começando, e vamos seguir a ordem cronológica, porque foram apresentados, começando com o parecer do senhor, com o trabalho do senhor deputado António Gameiro. Devo dizer também que tenho aqui as manifestações de voto do Sr. Deputado Honório Novo, que teve de se ausentar porque tinha o comboio a uma certa hora e, portanto, tinha de ir para a estação. Tenho aqui, portanto, depois também expressaremos na ata, expressaremos a votação do Sr. Deputado Honório Novo. Começando pelo relatório do Sr. Deputado António Gameiro, em relação às conclusões, temos o ponto 1 e o ponto 2. Portanto, vamos votar separadamente o ponto 1 e o ponto 2. Depois votaremos o parecer que tem uniformidade. Em relação ao ponto 1 das conclusões do Sr. Deputado António Gameiro, quem vota contra, quem se abstém, portanto, votado por unanimidade com a presença do PS, do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e também do PCP, que também deixou voto em relação a isto. Em relação ao ponto 2... Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Bloco de Esquerda, portanto, votado, com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Em relação agora ao parecer, vamos também votar, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, com os grupos parlamentares que mencionei anteriormente. Passamos agora ao trabalho do Sr. Deputado Carlos São Martinho, fazendo da mesma forma. O Sr. Deputado, nas suas conclusões, tem 4 pontos. Vou, portanto, votar separadamente cada um desses pontos. Quem vota ponto 1, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade o ponto 1. Ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade também o ponto 2. Ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, portanto, aqui a votação do ponto 3, votos a favor, PS, PSD, CDS-PP, abstenção da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Ponto número 4, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Passamos agora ao parecer, quem vota contra, quem se abstém, votado também por unanimidade. Eu estou a dizer votado por unanimidade, mas depois vamos ter de verificar com as votações do Sr. Deputado Honório Novo e, portanto, eventualmente haverá aqui depois corrigir, mas corrigir-se-á com a vossa autorização na ata. Passamos agora ao trabalho do Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues. O Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues não tem propriamente conclusões, tem apenas o parecer. E, portanto, é só esse que iremos aqui votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Com a mesma precisão que há pouco fiz, de eventualmente termos de corrigir de acordo com o voto do Sr. Sr. Deputado Honório Novo. Vota contra, neste caso. Passamos agora ao trabalho da Sra. Deputada Cecília Honório. A Sra. Deputada não tem as conclusões organizadas por números, mas tem dois parágrafos. Se estivéssemos de acordo, daria, não sei se fará... Tem três parágrafos, aliás. Se estivéssemos de acordo, teríamos os três separadamente. Não sei se isso fará de duas, mas para seguir tudo legítimo, temos seguido até aqui. Em relação ao primeiro parágrafo, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Segundo parágrafo, quem vota contra, quem se abstém, abstenção, é voto contra. Portanto, em relação ao segundo parágrafo, não estamos a falar do parecer ainda, estamos a falar das conclusões, senhores deputados. Não devem ir, exatamente, é isso. Portanto, então vamos repetir esta votação. No segundo parágrafo, quem vota contra... Quem vota contra, CDS-PP. Quem se abstém, abstenção do PS. Portanto, aqui neste caso, com a abstenção do PS, é aprovado com os votos, com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PSD e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PS e com o voto contra do CDS-PP.
Se o senhor me permite também, o que é que o senhor precisa? Era só para explicitar o sentido de voto do PS.
Há também abstenção. Então teremos. Mas então aí o sentido de voto é. Primeiro parágrafo, vamos ver. Primeiro parágrafo é aprovado com o voto favorável do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PS. É assim? Está correto, senhores deputados? Terceiro parágrafo das conclusões da senhora deputada Cecília Honório. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PS, portanto aqui verá, é aprovado, com os votos, também se abstém. Então, em relação ao terceiro parágrafo, é aprovado com o voto a favor do Bloco de Esquerda e com as abstenções dos restantes grupos parlamentares. Em relação ao parecer, alterado de acordo com aquilo que a senhora deputada aceitou alterar, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, muito bem, portanto aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PSD, ou do PSD e do Bloco de Esquerda, e com as abstenções do PS e do CDS-PP. Finalmente, o relatório... do Sr. Deputado Honório Novo. Vamos votar, portanto, também separadamente as seis conclusões do Sr. Deputado. Primeira conclusão, quem vota contra... Podemos ir devagarinho. Deputados, podemos prosseguir? Muito bem. Então vamos, conclusões do trabalho do Sr. Deputado Honório Novo. Tem seis conclusões, vamos começar pela primeira, enfim, há uma, penso que não vale a pena estar a votar autonomamente o introito, não tem nenhuma ponderação de natureza política, creio eu. Portanto, vamos votar as conclusões a partir do número 1. Conclusão 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, com esta votação, teremos depois de ver qual é que é a votação do Sr. Deputado Honório Novo. É a favor, como é óbvio. Portanto, neste caso, é aprovado com os votos, creio que estou a fazer bem as contas, é aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS-PP e o voto contra do PS. Vamos à segunda conclusão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aqui neste caso é rejeitado, a segunda conclusão é rejeitada, com os votos favoráveis do, aqui podemos contar do, tranquilamente, do PCP, do PSD e do Bloco, e com os votos contra do PS e do CDS-PP. É assim, não é? Conclusão 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, rejeitado, não com votação anterior, semelhante à anterior, porque aqui temos a abstenção do PSD. Portanto, é rejeitado com os votos favoráveis do, do Bloco Esquerdo e do PCP, abstenção do PSD e votos contra do, do PS e do CDS-PP. Conclusão 4. Quem vota contra? Quem vota contra, seus deputados, PS e CDS-PP, é isso? Quem se abstém, portanto, votação, é rejeitado com votação semelhante ao, à conclusão 3. Vamos à conclusão 5. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, rejeitado com votação semelhante às duas anteriores. Finalmente, conclusão 6. Com quem vota contra, quem se abstém, idêntica votação, portanto rejeitado, com votação semelhante. Conforme temos feito até aqui, o parecer é votado em conjunto, apesar de aqui estar com três números, portanto pergunto quem vota contra, quem se abstém, portanto é rejeitado, com os votos contra do PS, do PSD, do CDS-PP, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável, naturalmente, do relator. Isto deixa-nos aqui um problema, enfim, uma questão que teremos de resolver, que é a questão de optar por uma de duas possibilidades. Ou simplesmente não fazemos, esta comissão não produz parecer sobre esta, este diploma, sobre esta iniciativa legislativa, ou esta comissão produz um parecer, mas terá de ser então designado um novo deputado. Pode ser designado com a apresentação de um voluntário ou com a aplicação do método de ontem, como costumamos fazer. Portanto, eu gostaria primeiro de ouvir os senhores deputados, muito brevemente, para podermos prosseguir a reunião, muito brevemente e sem grandes considerandos, se entendem que se deve fazer parecer ou que se deve concluir aqui o processo e, por isso simplesmente, esta comissão, não está obrigada a fazê-lo, esta comissão não emite parecer sobre esta iniciativa legislativa, emitindo apenas sobre as outras que estão todas relacionadas. Portanto, fica clara a posição da comissão. Não vejo, portanto, necessidade de fazer parecer sobre esta iniciativa legislativa. Mas deixo isso à vossa consideração. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Eu entendo que não deve ser feito novo voto.
Muito bem. Sr. Deputado António Gameiro.
Eu presento no mesmo sentido.
Sr. Deputado Sérgio Livre.
No mesmo sentido, Sr.
Deputada Celia Norte. Muito bem. Penso que então por consenso se entende que fica concluído em relação a esta iniciativa, fica concluído aqui o nosso processo de apreciação sem emissão de parecer, por ter sido rejeitado o parecer que foi apresentado. Senhores deputados, creio que concluímos aqui esta nossa parte da reunião. Prosseguiríamos para o ponto seguinte, que é o ponto 3. No ponto 3 temos um primeiro relatório da Sra. Deputada Luísa Roseira, que não está já presente. O Sr. Deputado Luís Rodrigues apresentaria? Ou... Se faz favor.
Sr. Presidente, na discussão que temos tido aqui já sobre os nossos procedimentos na Comissão, foi, depois de conversar com a Sra. Deputada Luísa Roseira, a proposta dela, e não foi por ter ausentado, a proposta dela era que, como o relatório já foi distribuído por todos, e ela, por iniciativa dela, entendia que não era necessário debater aqui a apresentação aqui. Mas se algum senhor deputado entender abocar essa discussão, portanto, mas era a iniciativa, era igual. Ela não está presente, mas era a mesma, era esta a nossa proposta. Como pode acontecer daqui para o futuro noutras propostas do PSD.
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está, aliás, a fazer referência a uma conversa que nós tivemos agora durante a nossa visita à Turquia, que é de introduzir nos nossos procedimentos uma prática em relação a parceiros que se entendam que não são politicamente significativos ou que não requerem debate, de o parecer ficar. O deputado oferece o merecimento dos autos, como se costuma dizer nos tribunais, não apresenta, e é simplesmente votado, a não ser que algum dos senhores deputados entenda que deva ser apresentado e requer essa apresentação pelo deputado relator. Portanto, estamos, embora não tenhamos ainda deliberado nesse sentido, estamos aqui avant la lettre a iniciar já esse procedimento. Algum dos senhores deputados se opõe que façamos assim? Não? Vamos então votar este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade, com a presença do PS, do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Temos dois relatórios do Sr. Deputado Carlos São Martinho. Não sei se pretende seguir o mesmo procedimento ou se quer apresentar. Está à sua consideração, naturalmente.
Vou apresentar o primeiro e vou seguir o mesmo procedimento no segundo. E no primeiro porque a matéria prende-se um pouco com aquilo que estivemos a tratar. Um dia de 71 que o Parlamento... que a Comissão Europeia publica o relatório anual sobre política da concorrência. Em 2009, este relatório anual contém um capítulo especial que se designa a política da concorrência e a crise económica e financeira. Neste capítulo é destacada a informação relativa ao ano de 2009. A Comissão adotou 4 comunicações que indicava o modo como aplicaria as regras em matéria de auxílio estatais às medidas governamentais de apoio ao setor financeiro no contexto da atual crise. A Comissão aprovou um regime de garantias para 12 Estados-membros. 7 Estados-membros adotaram regimes de recapitalização simples, entre os quais Portugal, e 7 Estados-membros criaram regimes mistos globais. A Comissão estabeleceu o modo como iria avaliar as medidas de apoio. E o quadro temporário centra-se em 2 objetivos. Em primeiro, manter a continuidade dos acessos das empresas ao financiamento e, em segundo lugar, incentivar as empresas a continuar a investir num futuro sustentável. Um dado do relatório é que a Comissão aprovou cerca de 3,63 bilhões de euros em medidas de auxílio estatal em favor das instituições financeiras. Este relatório divide-se em 6 secções, sendo as primeiras 2 mais importantes. A primeira secção apresenta os meios utilizados para reforçar o desenvolvimento e a aplicação dos instrumentos da política da concorrência. A segunda secção expõe a forma como estes e outros instrumentos foram utilizados em certos setores específicos, como sejam serviços financeiros, energia, ambiente, comunicações eletrónicas, etc. Não se aplica aqui o princípio da subsidiariedade, nem o princípio da proporcionalidade, pelo que está por concluído o processo.
Muito obrigado. Portanto, ficam estes dois relatórios apresentados. Vamos votá-los sequencialmente. Primeiro, o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com a presença do PS, do PSD e do CDS-PP. O segundo relatório do Sr. Deputado Carlos São Martinho, mesma questão, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Senhores Deputados, dado o adiantado da hora, vou-me dispensar de ler as designações das iniciativas que teremos para distribuir hoje. Refiro apenas que a primeira, portanto estou a referir-me agora ao ponto 4, a primeira cabe ao PSD, primeiro acaba o PSD e, portanto, temos aqui um prazo de 30 de dezembro, pelo que devemos apreciar este relatório no dia 20 de dezembro, na reunião do dia 20 de dezembro. O segundo acaba ao Partido Socialista. Peço ao Sr. Deputado António Gameiro que tome nota e depois veja com a coordenadora a distribuição. O terceiro também cabe ao Partido Socialista e o quarto cabe ao PSD. Portanto, dois ao PSD. Luís Rios e Vânia de Jesus. Ponto número 5. Apreciação e votação da ata número 51, uma vez que a ata 47 ainda não está totalmente finalizada e pronta para ser votada. Ata 51, senhores deputados, alguma observação? Não, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votada por unanimidade com a presença dos grupos parlamentares mencionados anteriormente. Senhores deputados, está terminada hoje a nossa reunião, como parece ter sido uma reunião de grande qualidade. Felicito-vos a todos. Muito obrigado.